A gente devia ter combinado, não era com ele?
Vou ligar pro Zé.
Vamos?
Eu vou.
Ah.
Se ele não atender, é problema dele.
Ele tá em Fortaleza?
Não, Skype,
Ah.
telefone normal. O Zé não gosta mais de Fortaleza,
Oh.
se misturou mais baixo, não.
Eita, eita!
Vixe, vixe. Abri a porta, Gabriel.
Não, não,
Não?
não. Lívia tá aí.
Ah,
Quer dizer,
tá.
tem que abrir a porta do quarto aqui, porque agora. Acho que tu chutou a caixa, mano.
Eu?
Tem que abrir a porta do quarto aí pro Logan sair, porque a Lívia chegou, agora ele quer a Lívia.
Pois é, isso que eu disse. Abri.
Então deve ser isso mesmo. Ei.
Oi.
É. Tá ouvindo?
Começou já?
É, o sem fim é isso.
Ah, então todo mundo ouviu o Logan latindo.
Todo mundo.
E todo mundo ouviu.
A Lívia tá atleta, né? Chegando da academia.
Tá.
Todo mundo
É,
ouviu
depois
dizendo
dessas
que.
mensagens aí.
É, né? O pessoal, vixe, cara, tá subindo a cabeça.
É.
Todo mundo ouviu elogiando o bolo que a Lívia fez?
Acho que sim. Não, não sei se captou.
Cara, tá muito bom esse bolo. O Caio rejeitou.
Não. Tô cheio.
O Caio, ele enjeita muita comida,
Enjeita.
né? É.
Enjeita muita comida.
É porque ele vem comido de casa.
É, tapioca. Sempre como tapioca.
Ou então açaí.
Ó, inclusive tem
Falando em açaí, vamos tomar um açaí depois daqui?
Partiu. Partiu tomar açaí. A
Tava no
Lívia
caminho pensando nisso.
tá
Fitness,
atleta,
né?
né? Então vai ser filé, convencê-lo também. Ó,
Então.
aí o cara escreveu aqui: IPH, é muito bacana ouvir você e a Lívia. Dá para sentir o amor e a cumplicidade de vocês. Parabéns, vocês formam um lindo casal.
Ninguém falou da nossa cumplicidade, não.
Eu tenho uma. Eu
Ó,
tenho
falaram pra mim
cumplicidade
da
com o PH também.
cumplicidade, da nossa cumplicidade lá em São Paulo, viu?
Falaram?
Falaram.
Foi? O
Foi
que é que falaram?
o cara mandou uma tweetada, depois procura, foi pra mim,
Ah.
endereçada pra mim. Eu tava, acho que ele deve ter pego, algum momento que eu e tu a gente tava sentado naquele sofazinho uns brancos lá da
Da
Campus Party,
Campus. Ah.
fazendo porra nenhuma, né? Simplesmente sentado, enfim, esperando algum assunto chegar. Aí o cara disse: é tão legal ver o DJ Caio e o PH sentado fazendo nada, eu só vejo eles falando. Engraçado, né, bicho? Só que ele falou DJ Caio, e é com C que as pessoas chamam você.
É,
É, mas é
porque
com K, meu
não dá
nome.
pra fazer diferença, né, cara?
Ah,
Ei,
nenhuma.
mas tem uma pergunta. O teu pai é com C ou com K?
Meu
Com
pai?
C. É com C,
É
com
com
C.
C, né?
É com C.
É. Mas antes ele escrevia com C e com K, variava do dia. E depois que de mim assumir o lance com K, ele deixou o K pra
Com
mim e ficou
cara?
com
Tu
C.
assumiu o lance com cara?
Com K.
Ah, tá.
Eu assumi o lance com K, eu, Caio. Porque
Ai, ai.
lá em casa eu não sou Caio, eu sou Anderson.
Ah, tem esse detalhe.
É. É verdade. Cara, tem um negócio aqui, não sei se vocês se surpreendem com isso. Aqui, ó. Menino chinês brinca na neve com mini charrete puxada por ursinho robô.
Como assim,
É. Aí, liga aqui a TV aqui, Caio, pra eu mandar pro coisa. Não, eu ligo, pode deixar. Pode deixar. Enquanto eu ligo, fica falando aí.
velho? O que não é surpreendente aí é o fato de ser na China, né?
Macha.
É, esse é o tipo de coisa que. Na China tem tanta gente que pode ter qualquer coisa,
Na
né?
China
A
e na
velha
Coreia
máxima.
também.
É, na China tem. A China, ela é. Olha o que é que tá passando.
Que
Que é
filme?
isso?
Que é isso?
Que filme é esse?
Não sei.
Que é isso, cara?
Semex existiu?
Será que
Não.
não é aquele de roubar as mães e
Ah,
tal? As mães foram roubadas.
Ah, eu não gosto
Roubar as
dessas coisas de
mães.
roubar a mãe, não.
Ah.
Inclusive minha mãe, mas tá indo pros Estados Unidos, mano.
De novo? Ah, não. Os Estados Unidos, ela foi pra
Foi
Europa
pra
a última
Europa.
vez.
Minha mãe, mas é filha de um
Ela tá indo
agricultor,
pra
mano.
onde?
Ela tá indo pra Orlando.
É?
Pra Orlando mesmo.
Deu
Vai
todas
pra.
as dicas como tu dá pros outros ou tu não tem paciência de falar pra ela?
Qual você acha que é a resposta?
Eu acho que tu não teve paciência de falar pra ela.
É pra isso que tem a Lívia,
Porque o
né?
PH adora conversar sobre Orlando com qualquer pessoa.
Mas é engraçado, é uma das coisas que eu mais gosto, tá vendo, na minha vida?
Eu lembro que a gente tava lá nos sofás brancos da Campus Party. Aí o PH encontrou um
Ah,
povo
sim.
que...
Vixe.
Eita, mas foi horas Orlando, os parques de Orlando.
Ele fez um mapa para esse indivíduo.
Não?
Não, que a diversão dele é fazer um mapa com itinerário, né?
Como é que sabe?
Por que tu fez aquele dia pra irmã do Caio aqui?
Caraca, bicho, é a melhor coisa. E ela ainda perde. Vai e perde.
Ela
Ela
perdeu?
perdeu?
Ela disse que perdeu.
Caramba, macho.
É,
Foi a noite
mano.
todinha do UFC pra tu fazer aquilo ali, cara. É igual, macho.
Eu vou já mostrar aqui a fotinha. Mas é isso que o Caio falou mesmo, né? A China, ela é tipo outro planeta, né?
Exato.
Cara, teve
Ótima definição.
um tempo desse aí que morreu mais um, né? um cara que passou 3 dias na Lan House jogando. E aí
ah, cara, mas isso aí não precisa na China, não.
Encontraram na segunda-feira.
Encontraram na Campus Party, né? Ai, meu Deus do céu, cara. Ó, vou mandar aí pra vocês verem. Peraí.
Cara, que maluco. Eu vi aqui que tu tweetou. É, voltei pra Fortaleza e ganhei 1 hora. Isso é viajar no tempo. É maluco isso, né? Eu tava voltando pra Fortaleza, eu saí de lá 3:05. Cheguei aqui 5 e pouco. Aí eu, caramba, o voo tem 3 horas de duração e só demorou 2.
Voltei no tempo. Acho que é voltar no tempo, mano. No tempo. É isso aí.
Gente, pra vocês que não sabem, é porque a gente não tem horário de verão aqui.
E você sabe que parece que vai
no Nordeste,
estender por mais um mês, dois meses.
Um mês,
né?
Sudeste, mas pra mim era sempre assim, sabe? Porque o Jô Soares é mais cedo.
Agora é surreal.
Muita coisa pra gente é mais cedo, né?
Agora é surreal pra
mas
gente.
Mas não tudo.
Teve umas coisas que eu achei surreal. Tipo, 8 horas da noite, a gente em São Paulo e ainda tinha sol.
Marcha, parece a Holanda.
Cara, isso
mano.
É surreal.
Holanda,
eu não sei,
mano.
Acho que pra quem é do Sudeste isso é comum.
Esse negócio de Holanda, sabe?
Mas pra mim é muito surreal. Eu sair 8 horas da noite e ver tudo claro, cara.
Não, cara, surreal é você ir pro Sul, ficar de braço aberto.
Porque é surreal.
É. É você ir pro sul real e ficar de braço aberto embaixo do sol e ele não te esquentar, cara. Agora faz isso aqui meio-dia na Praça do Ferreira, pra mas ver se tu volta.
É exatamente outra coisa que a gente
outra
tava
parada, macho.
Sol de
povo
São Paulo.
Paulista.
É.
Né? Pô, Paulo, você não sabe o que é sol quente, sabe? Não, macho. Você não sabe. Macho, o máximo que o sol consegue ficar em São Paulo é na diagonal, velho. O sol na altura. No quengo, como a gente diz, né? No meio da cabeça.
No cucuruto.
Meu irmão, macho. Tu é doido, macho. É diferente, mano. O sol do Rio. Ah, cidade, Rio do Sol. Não é, velho.
Chega, tu vê azul.
Não é.
Tu tá andando assim na rua, tu vê azul.
Nego, teve um dia que eu esperando o ônibus para ir para Campos, um dia foi na chuva, outro foi no sol. Dia do sol foi muito mais tranquilo, porque eu tava no sol, o sol tava forte. Mas para mim, que sou acostumado com o sol daqui, cara, o sol daqui, 5 minutos debaixo do sol, você tá banhado.
Banhado.
Independente
banhado.
De ser magro, ser gordo.
Banhado, eu vi minha avó falando
banhado
agora.
Banhado de suor, mano.
Tá banhado de suor.
Macha, é esse vento cheio de água, mano. Sabia?
Como
é porque o vento de Fortaleza ele é cheio d'água.
Ei, macho, tá muito celebridade, ó, mano. Eu fiz uma busca aqui no Twitter por PH Santos, aí o pessoal todo mundo, PH Santos, Campus Party. PH Santos, um bocado de gente postando foto, um bocado de gente. Eu conheci o PH Santos, minha vida mudou, agora eu tenho um sentido na minha vida.
Meu Deus.
Desse jeito.
Tu é comparado ao
Rock,
é o PH
cara. Santos.
Macho...
Conheci uma lenda da podosfera, não sei o que, não sei o que. Lá, 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 lá.
Tu que adora essa palavra, né, podosfera?
Sim, tu é faixa azul, cara? Ó, daqui, ó, a notícia do menino chinês brinca
macho,
na neve.
Ah, pai, eu achei que era tipo um urso... Sabe o que eu imaginei?
Macho, olha
tu
aqui,
falou?
Macho, o robô.
Ei, cara.
O robô leva um menino.
Quando tu falou, eu imaginei que era tipo um urso polar. Tipo aquele daquele filme da Bússola de Ouro lá.
Não, mas isso não é normal. Ó, outra coisa que não é normal com relação à China. Chinês penhora coleção de 283 tênis do Air Jordan para pagar apartamento. Valeu 1 milhão de yuans, ou seja, 446 mil reais. Ele conseguiu empenhorar tênis do Michael Jordan. Na verdade, não é nem tênis do Michael Jordan, é uma marca de tênis. Esquema Michael Jordan, ó, vocês não estão vendo, né?
Eu acho que eles também não estão vendo, não.
É, ninguém tá vendo. Mas aqui é o sem fim, cara. Aqui... Ó, a musiquinha legal, cara. Ó.
É, o que é isso?
Não sei, não.
Só assobiozinho aí.
Ó.
Cara, falando nisso, vocês já viram um filme que é só sobre um campeonato de assobio? Vocês já viram esse filme?
É,
cara, Caio, esse filme.
Não.
Legal, como é o nome disso aí?
The Andy Griffith Theme.
É, o Andy Griffith? O Andy Griffith do...
É.
Ah, tá. Então isso é o tema dele de Family Guy?
É. Tá vendo? Nem eu. Mudar.
Vocês
aqui.
Gostam de Family Guy?
Eu gosto muito, cara.
Não tenho opinião definida sobre.
Eu gosto muito. Inclusive, se você quiser...
Friends.
Se no YouTube tem muitos vídeos fáceis... Porque o Seth MacFarlane, ele faz não sei quantas mil vozes, né? E é muito engraçado ver eles na entrevista, como ele muda a cara dele quando ele tá fazendo.
Ah, mas tem que, mas é uma das técnicas. Falar em voz... É, Gabriel, o que é que tu tá achando do PH Santos Show?
Cara, eu tô gostando muito. Eu acho assim que as primeiras entrevistas tava mais assim ainda experimentando. Ainda tava meio tímido. Mas as... três últimas, eu acho, ficaram muito, muito boas. Uma que saiu agora recentemente, né? Que tu publicou agora. A gente gravou, tu gravou na...
Foi na Bienal.
Na Bienal com Afonso. O Afonso. Eu gostei muito, cara, do Giga. Ficou muito, muito boa.
Giga pirar, né, cara? Foi um cara que eu curti bastante conhecer.
É bizarro, né, cara?
Achei muito legal.
Você vê essas coisas assim... Tipo, esses dias também tu tava procurando um astrônomo, né?
Aí você... É, mas depois eu descobri que eu queria um astrofísico.
Ah, tá.
E os astrônomos, eles parecem não responder coisas de Facebook.
Cara, eu nunca conheci um astrônomo.
Se eu jogar o Facebook pra cima, eles respondem?
Será?
Tem uma galera reclamando, eu vou usar reclamando por falta de outra palavra, que é outro PH ali. Que...
Sério?
É, que não é o PH.
Cara, eu acho que é porque talvez
é bom,
o pessoal
não...
Talvez, mas
eu
é porque o pessoal não te conhece,
não,
né?
Pra mim. Ah, acho que...
Porque ali a gente... quem te conhece, eu acho que vê realmente o que tu gosta mesmo de fazer, que é a entrevista, né? Tu já disse várias vezes. Tu gosta mesmo de fazer a entrevista. Eu lembro até no Clube do Livro, tu disse que tinha dois sonhos, né? Um era fazer um evento relacionado a livro e o outro era ter um programa, vamos dizer assim, entrevistando pessoas.
Entrevistando, exatamente. Eu tô com as ideias aí pro PH Santos Show. Uma ideia muito boa que eu tirei baseado num podcast novo que eu tô ouvindo aí, que é o Invisiblia. Podcast também,
cara,
estrangeiro.
Eu ainda não ouvi, eu te indiquei esse podcast assim que foi lançado, no dia que ele foi lançado, e não ouvi até
hipster.
Agora.
Cara, eu tô escutando agora o episódio The Power of Categories. Categories, né? Eu tava falando pro Gabriel. Impressionante.
É bom que só.
Entrou no meu top 3, assim.
Acho que Zero... alguém já indicou esse podcast pra gente.
Acho que sim. Invisible is about the invisible forces that control human behavior. Ideas, beliefs, assumptions and emotions. Co-hosted by co-host Lulu. Lulu, make you see your own life differently. Isso é fato. Isso é muito fato. O que eu tô ouvindo dessa semana, o poder das categorias, ou uma tradução, acho que melhor para português, é o poder da categorização, até melhor. Ele fala como nós somos, eu tava conversando com o Gabriel em off, como nós somos tratados, criados, a partir de escolhas, de nós, desde o nosso primeiro diazinho, a gente sempre tá tendo que fazer uma escolha, uma categorização. Você gosta mais da mamãe ou do papai? Você gosta mais de azul ou de vermelho? Porque você... O moleque vai, né? Você prefere o leite quente ou o leite frio? Ela até fala. O que é que você prefere? É sempre assim. E fala que, por conta disso, nós sempre somos intolerantes. A gente conversava isso lá na campus, né? Nós somos primordialmente intolerantes àquilo que a gente categorizou como não gosto. Ou seja, segundo a relação dele, se você é homem e você escolheu gostar de mulher... A princípio, você vai ter sempre a barreira com aquele que escolheu gostar de homem. O gay, né, o homossexual. O que é que isso causa? Um preconceito já... O nome já tá falando, pré-conceito, mas um preconceito já firmado. E aí você tem que sempre quebrar esse preconceito. O que confunde até com outra frase interessante também. Realmente, preconceito é algo que você quebra, não é algo que você não tem. Geralmente é algo que você já teve, né?
Eu acho que...
Não é criado, acho que já tá por conta desse lance da categorização que eu tava falando aí.
As pessoas se confundem muito com essa questão de preconceito, né? Eu vejo muita gente... Quando eu vejo alguém, primeiro de tudo, se gabar que não tem preconceitos, de forma alguma, eu já acho estranho, porque eu acho que é impossível você não ter preconceitos. Mesmo pessoas...
Você pode não valorizar.
Sabe o que
é
que eu vejo?
Não.
Gente que trabalha, por exemplo, que trabalha por minoria... que tem militância em causas de minoria,
há um preconceito
muitas também. Vezes falam que são livres... Não, mas muitas vezes eles têm preconceito contra grupos que são majoritários, e necessariamente ele tem uma visão limitante daquelas pessoas.
Só inverteu, né? O polo.
Pessoal. Eu não tô dizendo... no final das contas, eu também sou adepto da ideia de que minorias sempre devem ser prioridades. Né? Mas, assim, eu tô falando em questões... Em movimentos, não tô falando...
Tu tá maximizando a parada.
Sim. Tá. Mas eu acho que às vezes as pessoas... Eu tenho convivido... Há uns de 2 anos pra trás, eu tenho passado a conviver com pessoas diferentes de mim, né? Eu tenho até me forçado a fazer isso. Que pensam diferente, que têm vivências, que têm experiências diferentes de mim. E é interessante você ver, às vezes, que é uma pessoa que, sei lá, se você visse um comentário solto dela na internet, você pensaria babaca. Você conhecendo uma pessoa e vendo o comentário imbecil dela, muitas vezes você só pensa... Infelizmente, ele não conhece outras coisas além desse mundozinho dele.
É,
né?
Isso aí. Eu acho que o trabalho, assim... Não me colocando como ser superior, né? Acho que assim... Quer queira, quer não, nós não estamos na média da sociedade.
Concordo.
Né? E acredito que quem ouve isso aqui está muito longe da média da sociedade. Então acho que o nosso trabalho de sermos mais esclarecidos, ainda que intolerante com algumas coisas, é até transmitir um pouco disso, né? Uhum. E eu acho que o Invisible, ele faz isso. Só que o Invisible, ele é um murro na cara, porque ele faz isso baseado na ciência. Entendeu? Na psicologia e por aí vai.
É um negócio que é limpo e seco, né? Pelo que tu me falou, ele utiliza como o storytelling pra meio que dar uma dinâmica.
É isso.
Pro lance da ciência, né?
O storytelling faz você pensar e a ciência faz você definir. Aqui no Invisible. Acho, eu penso nisso. É em inglês, né? Não, tô trazendo aqui porque eu acho que eu não vou indicar mais podcast em inglês no Iradex. Não sei.
Rolou uma certa polêmica. Vamos já trazer esse comentário?
Vamos, deixa eu só terminar uma parada no Invisible, que sim. Eu acho que faz o pessoal querer ver esse. É, o caso do Storytelling da semana, né?
Desse... Me convenceu nesse caso aí.
Pois é. O Power of Categories, né? Que é o da semana, saiu dia 6 de fevereiro. Ele entrevistou um cara, Page, o nome, fictício, mas o cara é real. E o caso dele é o seguinte: ele é homem, masculino, né? Male. E do nada ele vira mulher.
Como assim?
Na cabeça dele.
Como um clique, ele vira mulher.
Não, ele vira mulher de que forma? Eu tô dizendo, fisicamente.
A cabeça dele
se transforma.
A personalidade,
certo.
É, ele se personifica mulher.
Tá, mas ele faz mudanças físicas a partir disso?
Mudança física, impossível, né? Mas assim...
Ah, e tu tá... É tipo um transtorno?
É um transtorno.
Caramba, sério? É tipo uma dupla personalidade, é isso?
Isso. Só que... Entre homem e mulher, não pode, não sei, aí eu não tenho conhecimento para dizer se pode ser datado como bipolar.
Uhum.
Ou como dupla personalidade, ou bipersonalidade.
Uhum.
Acho que é mais bipolaridade. Porque a pessoa permanece a mesma, ou seja, a essência do Page é a mesma. Só que ele muda
as
behavior,
vontades
ele muda...
dele.
Caramba, que estranho. É. Mas
ele
eu
muda
acho que...
comportamento.
Pronto. Mas não deve ser bipolaridade, não.
É, não, não é. Tem um termo que eles usam lá. Cara, é casado.
Uhum.
Porque quando ele se apaixonou, ele estava homem, né? E...
Dá nem pra dizer que ele era homem, né? Ele estava homem.
É, ele estava homem, é isso mesmo. E ele, do nada, várias vezes ao dia muda. Não é assim, um mês e tal. Não, durante o dia. Pode ter dia que não muda, fica só mulher ou só homem, né? Mas vai mudando direto. Como clique. Ele mesmo fala, like a click. With a click, né? Ele fala. E faz o estaladinho de dedo. Tem uma hora que a mulher fala assim, a Lulu, né, a entrevistadora. Ela diz, você pode estar pensando que ele é louco. É a mesma coisa que ele pensa.
Ele se acha louco?
Ele se acha louco. Só o fato de ele se achar louco, não mais o define como louco.
Sim, cara, tem essa parada, né? Quando o cara... acha que ele tá louco, ele tá, de certa forma, são.
É isso. Loucura, né?
Cara...
Que loucura, né?
Que loucura. Não, tu falou de louco aí, eu me lembrei de uma... Na aula de medicina legal, acho que foi a primeira aula de medicina legal. Que era o professor explicando qual era a diferença entre o cara que é maluco e o cara que é... Não, é a diferença entre loucura e ilusão.
Loucura e ilusão, opa.
A ilusão é que você cria um castelo nas nuvens. A loucura é que você cria o castelo nas nuvens e vai morar dentro dele.
Ah, boa. É isso mesmo. É isso, perfeito. Por isso que o Page não é louco. Ele...
É como se fosse...
Também não sei se é
ilusão.
Se é
ilusão, né?
Porque ele vive, entendeu? Ele tá no in-between, tá entre um e outro.
Sim, porque ele tá, a gente tava falando, né? A gente é o nosso cérebro e tal. Ele tá dentro do cérebro dele. Pra gente que tá do lado de fora, pode ser uma ilusão, entendeu? Porque a gente percebe ali um homem, ele é um male, né? Então, assim, talvez pra gente que tá do lado de fora, aquilo ali é uma ilusão. Mas pra ele que tá vivendo ali, é o mesmo lance. Ontem, por exemplo, eu tava...
É tipo o Laerte, por exemplo. O Laerte se vestir de mulher, se travestir de mulher, né? Melhor falando. Porque quase 100%.
Não, mas eu acho diferente o caso do Laerte.
Não,
o caso
mas Laerte,
o Laerte
tá
de gênero mesmo.
É, mas.
Ele passou por um processo.
Não, mas não só gênero, que eu tô falando, Laerte, é porque desculpa, eu acho que tu perdeu.
Isso. Não, ouvi, eu ouvi.
É, mas porque no começo o que ele queria nada mais era do que comunicar a opção dele, entendeu?
Aham.
Quando você se veste e tudo mais.
Não, no começo, se eu bem me lembro, ele se definia até como ainda era ele, né, no caso.
É, agora é a Laerte.
Se definia como crossdresser.
Crossdresser, né? Isso.
Então não existia nem essa questão da identidade de gênero ainda forte no discurso dele.
Ele só gostava
dele.
De se vestir, né?
É. Aí eu acho que isso levou ele a se descobrir melhor, né? A ponto de hoje em dia ele... Ela. Auto-intitular ela como transgênero, de fato, né?
Não, é bem diferente. Eu tô falando só o homem, né, que se decide ou é homossexual, decide por ser ou enfim, já é homossexual, de fato. Eu acredito que já seja.
Eu acho que não é o decide por ser, não. É decide tornar isso público.
Pronto, tornar isso ciência. Quando ele se veste, assim, ele tá querendo comunicar, sabe? Diferente do Paige. O Paige, ele não tem necessidade de comunicar. Ele se veste, quando ele tá mulher, ele se veste como mulher pra ele. Tanto que ele sai de casa como homem.
Entendi.
Vestido de roupas masculinas, melhor falando.
Que estranho, cara.
É muito estranho. É muito, muito complicado.
E é bizarro você imaginar que, assim, é uma coisa que você não tem nenhum tipo de controle, cara. É o teu cérebro e...
É.
E é bizarro é químico.
Esse é o lado. Você não tem controle.
Você não tem nenhum tipo de controle.
É. Apesar de que
alguma
galera aí de igreja acho que... Não é, mas enfim, a gente deve estar falando um monte de besteira.
Cara, mas o Sem Fim é pra isso.
É. Não, eu tô dizendo, a gente deve estar falando um monte de besteira que os nossos ouvintes homossexuais devem estar pensando... Ah, porra, vai.
Eu acho que a gente não tá falando besteira, não.
Não.
E no final das contas, uma coisa que eu acho que é interessante dentro do Iradex, dentro da gente... É que a nossa equipe, assim, tu é um cara mais aberto e menos posicionado, até mesmo socialmente, politicamente.
Ah, sim.
Acho que os outros três, eu, Gabriel, Zé, a gente é mais esquerdista, assim.
É verdade.
É mais esquerdista, pelo amor de Deus, pessoal. Não com, necessariamente...
É nordestino, né? PT, né?
A gente... Não vão pensar aí que a gente
culpa,
é partido, nada disso.
É
esquerdista
nossa.
Fala sobre a forma como...
Posicionamento político.
Posicionamento político. Isso não é posicionamento partidário,
isso.
De forma alguma.
Posicionamento
certo?
Político é como um numeral de 1 a 10. Você é mais tendencioso a 10 ou a 0.
A gente tá falando de classificação teórica entre esquerda
isso.
E direita, a diferença, né? Mas só que, de um jeito ou de outro, necessariamente a gente passa muito por essa conversa sobre tolerância, sabe?
Sim, de nada.
E a gente consegue, eu acho que a gente consegue ter um discurso não ofensivo, e até mesmo quando é um discurso meio acaralhado como esse, que é um discurso ignorante, a gente procura medir as palavras. Medir as palavras não quer dizer que a gente está querendo se auto-podar ou não. Não, a gente simplesmente está querendo dizer que
Colocar da melhor forma,
exatamente, pra não ofender. Isso não. É porque eu realmente acho que quando as pessoas fazem isso, soa como algo fake.
Uhum.
Pra mim,
e muitas vezes,
que...
e muitas vezes até tratar com respeito algo que você não conhece profundamente.
É isso que eu ia falar, não é fake. É ser respeitoso, né? Eu acho que esse é o ponto aí. E eu acho que as pessoas precisam ser respeitosas, sobretudo com o que elas não gostam.
Necessariamente isso se encaixa
sobretudo.
Com a nossa máxima, né? De lugar de coisa boa. Lugar de coisa boa passa por não botar alguém numa cruz, sabe? Acho que, infelizmente, é um vício que a gente vê dentro
alguns
dos podcasts
brasileiros, sabe? Alguns acham que isso é ser chapa branca. Alguns...
Cara, se quiser dizer que isso é chapa branca, seja, sabe? Eu só posso te garantir que não é forçado.
Eu só tenho uma restrição. Eu nunca gravo e nunca gravarei com ninguém vestido de camisa do Fortaleza, cara.
Não.
Então
já acabou com a sua restrição. É assim que eu tô vestido. Falar em futebol, a gente
ia falar do inglês, né?
Deixa eu comentar só um lance de futebol. É voado.
Claro. Voado.
É rapidinho. Um ouvinte, eu tô... Depois você traz o nome dele aí, cara. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Entidade Iradex.
Qual time tá sendo de futebol americano?
Já achou?
Miguel
Arcanjo perguntou se a gente gosta de futebol americano. Eu respondi lá no WhatsApp que sim, que a gente ama futebol americano. respondi assim, baseado em mim. Ele perguntou qual time a gente torce, eu falei que eu torço pro Miami Dolphins.
Mas foi tu que respondeu, não foi a entidade? Foi a, é porque a entidade tinha te passado
foi,
o celular
foi. Não, mas foi a Lívia, inclusive.
Foi a Lívia?
É.
Tá bom.
E é porque, na verdade, no WhatsApp todo mundo tem que responder como eu, pra entidade ficar... Entendeu? Esse é o lance. E perguntou se torcia, eu disse que eu torcia pro Miami Dolphins. E vocês gostam de futebol americano? Torce?
Cara, eu gosto muito de futebol americano, mas faz tempo que eu não acompanho.
Então
assim,
tu tá não
então
consegue
não tenho,
torcer.
É, não.
Impressionante
torcer,
como qualquer tema que a gente abordar passou por algum momento da vida do Gabriel, né?
É importante isso.
Mas
é
porque,
bom.
Por exemplo, no dia que a gente descobriu que o Gabriel acompanhava MMA, mas
caraca,
só acompanhava das antigas,
foi
aí sabia
choque,
quem era, todo mundo...
Cara, mas isso tem uma explicação bem básica. Faz, acho que uns 5 anos que eu não tenho televisão. Então, eu acompanhava futebol americano quando eu tinha TV a cabo em casa. Então, eu assistia. Sim. E MMA é a mesma coisa também. Então,
Gabriel, tu fala essa história de há 5 anos tu não tinha televisão e essa tua barba crescendo e tal.
Cara,
tu tá ficando mais estranho a cada dia.
Tá, Gabriel. Preocupante, né, cara?
Respeite a estranheza. Olha o que, é que a gente aprendeu aqui agora.
Não, estranheza pra gente é o principal. Aqui não tem ninguém muito comum, não, mano.
Ninguém
não,
muito
não.
Normal mesmo.
Sim, só voltando ao futebol americano. É. Cara, os últimos 4 ou 5 anos eu acompanho algumas coisas de playoff e acompanho o Super Bowl. Aí toda vida no Super Bowl eu digo, caramba, eu tenho que acompanhar mais esse esporte. Mas acaba a temporada. Aí quando acaba a temporada esfria, eu só vou me tocar que tá rolando quando tá de novo quase chegando no Super Bowl do outro ano. Então eu não tenho time, mas eu gosto e eu toda vida digo que tenho que acompanhar mais.
E eu vou criar uma polêmica.
Vamos viver esse ano a NBA?
Cara, é uma vontade que eu
tenho.
Cara,
eu gosto muito de basquete, mas faz muitos anos que eu não acompanho.
Lá pra junho, julho. Eu acho que os playoffs da NBA esse ano vão ser muito equilibrados.
Vamos, a gente tem opções
muito
aí. Como o Iradex é um canto de coisa estranha, vamos alimentando aí, vamos ver NBA,
cara,
vamos ver Super Bowl,
eu vou criar uma polêmica.
Junto.
Eu prefiro o rugby.
Quem sabe
se vira
um produto, né?
Prefere o rugby?
Prefiro o rugby.
Eu não gosto do amadorismo do rugby. É isso que eu não gosto. Eu gosto do esporte em si. Só que o rugby, ele...
Não, o amadorismo que tu fala é a respeito sobre a técnica, né? Como futebol...
Não. O rugby... Por essência, ele se põe como um esporte amador.
Ah, é?
É. Tem até...
É o verdureiro ali da esquina que participa da seleção.
Pior, mas é por aí. Eu não sei, eu não consigo explicar. Mas eles têm esse lance de roots. Uma parada mais roots.
Cara, eu acho muito legal.
Não
muito
só legal, de regra, essas coisas. Deixa eu só subir
qual,
a musiquinha.
Qual time que tu torcia? Se é que tu torcia pra um time.
De rugby?
Futebol americano.
Ah, futebol americano, eu nunca cheguei a torcer pra ele, não. Eu acompanhei durante algum tempo os jogos com alguns amigos. E era legal porque a gente... Até perguntei pra ti se todas as equipes tinham aquelas bandas marciais,
não.
Que era legal. E era um time universitário, acho
Ohio
que era...
Ohio State.
É, exatamente, Ohio State. Que eu acompanhava.
Se você falar da bandinha, com certeza é o Ohio State.
E no Super Bowl, tu torceu pra quem?
Pro
Seahawks.
Pro perdedor, Seahawks.
Eu também tava torcendo.
Na verdade, eu fiquei bem neutro no meio do jogo.
Uhum.
Durante o jogo.
Eu vi que a gente tava comentando pelo WhatsApp.
Eu achei um jogaço. E aí eu não conseguia mais torcer pra ninguém. Eu queria ver a barata voando.
A gente tava comentando pelo WhatsApp, né? E todo mundo falando lá na hora que o Seahawks disparou na frente.
É.
E tu só... Calma.
Eu falei,
calma,
lá,
que não é assim, não.
Tom Brady é Tom Brady, pô. Não é qualquer um, não. Só uma musiquinha. A gente já volta falando do lance do inglês lá.
Tá bom.
Né? Ó, musiquinha boa. Vamos ver se vocês conhecem aí, ó.
Always look on the bright side of life. You give it a try.
Os caras tentando...
Monty Python, né, cara?
Cara, é difícil dizer qual é a melhor parte desse filme. É muito difícil. Mas tem alguma...
Todo mundo.
Always look on the bright side of life.
Todo mundo
crucificado balançando os pezinhos.
Ah, é legal.
É como
cara.
Que é uma cruz para cá, depois virar à esquerda.
pra quem sabe, diz aí qual é o filme.
É A Vida de Brian, cara.
A Vida de Brian, do Monty Python, que é um filme que as pessoas não falam da Vida de Brian, só falam do Cálice Sagrado, né? E eu
cara,
acho A Vida
engraçado.
De Brian sensacional.
Eu prefiro A Vida de Brian.
Eu também prefiro.
Eu gosto
assim,
mais...
eu não sei se eu vou pro céu por conta disso.
Eu gosto mais do Cálice, mas o A Vida de Brian foi o primeiro que eu vi.
Tem uma parada, não sei se é na Vida de Brian ou no Cálice, acho que é no Cálice. Que isso na época que eu assisti, eu tinha 16, 17 anos por aí. E eu lembro que explodiu a minha cabeça. Foi uma aula de história em uma piada. Que é quando vem o rei. Tuc, 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 tuc,
sim,
tuc,
é no cálice.
É do cálice.
É do,
né,
cálice.
Aí o rei Arthur, né?
O rei Arthur com o escudeiro atrás fazendo.
Fazendo um negocinho de cavalo.
Com duas, né, quengas de coco, mano.
Parado assim. E aí ele para de frente ao muro aí. Abra o portão para o rei. Aí ele. Quem foi que votou em você?
Exatamente.
Os caras lá em cima, né? Ah, ele tá dizendo que é o nosso rei. Quem foi que votou em você? Eu não conheço esse rei. Né?
É o começo assim. Do filme, na verdade.
Assim. Caraca, bicho.
E é legal porque...
Quem escolhe o rei?
É, né, abordado em várias partes do filme. É abordado de várias formas diferentes, politicamente. Tem uma hora que ele chega numa comuna lá. E aí tem duas pessoas lá. Mas como assim você é um rei? A gente não precisa de rei. Isso foi votado na última assembleia já. Geral, ele tá não sei o que, e os caras lá juntando estrume no meio da rua.
É, e corpo.
É.
Colocando corpo em cima de carroça.
Tragam seus mortos, né?
É, tragam seus mortos! Tragam seus mortos!
E o cara vivo ainda lá.
Ai. É, Caio, infelizmente.
Oi.
A gente não. Eu vou dizer que cometemos um erro. Eu vou dizer que cometemos um equívoco, tá? Que foi não pensar no ouvinte que não compreenderia a nossa indicação de Serial.
Uhum.
Né? Você interpreta o que eu tô falando dessa forma?
Cara, vamos ler o comentário inteiro ou não? Vamos só comentar qual foi. Eu tenho aqui separado.
Tá aqui, tá na TV.
Tá aí, eu tinha botado.
João Eugênio C. Brasil.
Uhum.
Salve, galera do Iradex. Em primeiro lugar, quero dizer que estou realmente lisonjeado por ter sido reverenciado com uma salva de palmas pelo meu comentário.
Mas
sobre...
Mas não é esse comentário não, viu?
Não, não é?
Não, não é não.
Então deixa eu ver aqui, em inglês.
Eu tenho aqui.
Tá com ele?
Qual é? Eu tenho, tô com um blog aberto aí, tem.
Ah, tá.
Foi o João Eugênio, né? Ele disse... É... Opa. Ele começou com opa. É.
Opa.
Opa.
Homenagem ao carro.
Opa. Como disse, estou tirando o tempo de atraso e comentando todos os últimos Iradex que escutei de uma sentada só. Em primeiro lugar, sim, Caio, solista de música muito... Desculpa, eu vou só passar pra parte mais... Da parte do que a gente tá falando, certo? Certo? É, em segundo lugar, acho que essa será a primeira vez que não farei um elogio, mas uma pequena reclamação.
Doeu pra mim.
Me senti desprestigiado com a indicação de Serial. Sei que o Iradex funciona para os... Peraí, funciona para os cast principal... Caramba, abriu tudo errado aqui. Cast principal
com... É aquele defeito do Caio, né?
É.
Sei que o Iradex funciona para os cast principal com ou sem convidados. Indique coisas legais que tenham assistido, lido, escutado, apreciado em geral. Amplo assim. Também percebi toda a passionalidade com que o Caio indicou, comentou, explicou o podcast Serial. Mas infelizmente ele é para poucos. E como tu chegar... É como tu chegar para visitar alguém e dizer... Cara, vou te fazer o melhor bolo de chocolate da tua vida, com farinha selecionada... Com ovos direto da granja, leite fresquinho, cacau de primeira. Daí a visita vai preparando e comentando o quanto o bolo será delicioso, com a cobertura estupenda. E eu vou assistindo todo o preparo, ficando cada vez mais com água na boca. Então a visita termina o bolo, faz toda a ornamentação, me mostra pronto, coloca sobre a mesa e diz, mas infelizmente não poderá ser degustado por ti. Foi assim que me senti com a indicação de algo que parece ser maravilhoso. Inclusive, passei o link para minha filha, que lida fluentemente com o inglês, e ela confirmou tudo o que foi dito no programa, mas eu não terei acesso a isso. Pode parecer um pouco egoísmo meu, quem sabe até é, mas não acredito ser o único que tem um inglês ralo, que me serve, mas não nesse ponto de aproveitamento. Não sei se este é um cuidado que vocês vacilaram ou se o cerne do programa é apresentar coisas legais de qualquer forma para aqueles que tenham como apreciar, mas infelizmente essa foi a indicação que me causou desconforto. Mas não será por isso que deixarei de acompanhar esse que já é o meu podcast preferido e tento indicar para todos que me cercam. Um abração. PS, finalmente tivemos a Lívia.
Tinha que ter, né?
Cara, primeiro, o Eugênio, né? O João Eugênio é um ouvinte exemplar.
Ele é um dos mais frequentes.
É ele, o Garcia,
a gente já falou,
né,
dele várias vezes.
Sim, ele comenta sempre. E acho que por isso que eu até... Acho que, eu não tenho uma opinião definida sobre. Acho que sim, a gente deveria ter pensado em talvez não abordar o Serial como indicação. Mas um Serial como um estilo de podcast diferente. entendeu? Que explicasse o Serial como um todo, ou seja, talvez um podcast com spoilers, quem sabe.
Sei.
Até porque não é spoiler, né? É uma história...
É um caso real, né?
É um caso real, né? Se a gente perceber bem. Só que eu não vou combater o Eugênio, ele tá certíssimo. Ponto. É isso mesmo, tá? Eu não queria parar de indicar coisas em inglês, né? Que estejam em inglês. Até porque eu acho que...
Indicou uma hoje até já, né? O Invisível.
Sim, o Invisível, é verdade. Eu já acabei de fazendo isso. Mas porque eu acho que as gerações... Que fica um recado, a geração mais recente, a partir da minha, vou colocar assim, eu tenho 30 anos, que ela... Que eu acho que já tem que ser sine qua non o inglês. Eu acho...
Esse papo deve ser chato pra quem tá ouvindo e não sabe, mas... É necessário.
É.
Eu acho que é necessário, assim.
É, eu acho que
pra
sim.
Pra gente dizer.
E eu entendo as gerações passadas realmente não ter essa necessidade, porque realmente é outro momento, é outra pegada, não é obrigatório. Só que o nosso podcast, ele se põe como uma discussão realmente acima da média, uma discussão até um pouco mais inteligente, como muita gente chega... Pô, o Iradex não é popular. Ele não é pro povo. De fato... A gente não se posiciona muito assim, mas a gente sobe o nível da discussão.
Mas às vezes a gente tem uns temas um pouco mais
Então
puxados,
por isso,
né?
Eu acho que eu deveria ter respeitado melhor gerações anteriores à minha, de não tratar o inglês já como algo de origem, né, algo natural, digamos assim. Porém, eu tive um comentário muito bom, eu tive um comentário de um cara que disse assim, cara, eu não sabia que eu sabia inglês. Né? Que foi pessoal, foi me encontrando na Campus Party.
Eu descobri que eu sabia inglês, que assim, não sei, né? Mas eu descobri que eu sabia que meu inglês dava pra quebrar um galho, eu nunca viajei pra fora do país e tal, mas através dos podcasts.
É.
De 2 anos pra cá eu passei a acompanhar podcasts em inglês que antes eu não acompanhava por achar que não sabia. Então eu decidi passar a acompanhar exatamente por me considerar, de certa forma, primeiro de tudo que... Antes de estar participando do podcast, eu tenho que dizer que eu sou fã da mídia, eu sou um ouvinte de podcast, eu escuto muito podcast. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sempre estou com o meu iPod velhinho, o meu iPod Classic de 160 GB velhinho, que é o meu maior bem, e eu sempre estou com fones de ouvido. E pelo menos 50%, acho que 50% do tempo é podcast, 50% é música. E necessariamente, eu acho que a paixão por podcast me levou até os podcasts gringos. Esse discurso é chato, eu acho. Mas só que a gente está atrasado, eu acho que no Brasil. Essa é a opinião pessoal do Caio. Eu acho que o que a gente tem feito no Brasil, que tem se desenvolvido e é o que as pessoas insistem em apostar, é um pouco mais do mesmo. E quando você quer ampliar um pouco o estudo, seu ideal sobre a mídia, necessariamente você sai dos podcasts nacionais.
Eu não sei se isso é um papo aceite o imperialismo.
Não, né? Mas aceite o imperialismo,
mas acho que
a mídia nasceu lá.
O mundo tá pequenininho, né, cara?
Eu acho também assim, que a gente pode encarar como sendo uma indicação normal. Assim, a gente às vezes faz uma indicação que talvez não atinja todo mundo, entendeu?
É exatamente
questão acho que toda indicação que a gente faz não atinge todo mundo.
Sim, então assim, se a gente parar pra pensar... O Eugênio, ele se interessou bastante, e o que impede ele talvez seja não o conhecimento do inglês. Mas, por exemplo, às vezes eu posso indicar um livro aqui que o pessoal não consiga achar, ou porque tá esgotado, ou porque às vezes até não consegue comprar na hora, mas fica guardado. Então, assim, e é interessante também até isso, porque a gente enfatizou bem, eu lembro na indicação, que por mais que seja em inglês, ela repete bastante. Né? E você encontra em até alguns locais as transcrições para ir acompanhando e tal. Então fica até um estímulo às vezes também para estudar, sei lá.
Serial, serial, para mim foi como ler Machado de Assis. Sabe, eu não compreendi 100%. Acho que Serial, menos do que Machado de Assis, eu compreendi 60%, 70%. Eu fui além, indo pesquisar, indo ver até alguns cortes, né? Então algumas transcrições e tudo. Inclusive, descobri que todas essas transcrições estão públicas. Né? Tá 100% transcrito. Tá? E até as propagandas no início tá transcrito, meio timp, né? É um assunto realmente delicado.
Eu entendo a frustração do
do João.
É porque ele porque, é, por ser um ouvinte exemplar, acho sim, que ele quer consumir 100% do que a gente indica.
Porque a analogia dele,
né?
Do bolo, também foi muito
cara, boa. Muito
tocou.
Boa.
Mas só que...
É, eu até tava comendo o bolo aqui na hora.
O lance é que...
E ele não pode comer, tu falou isso. Porra, cara.
O lance é que o que a gente traz aqui, necessariamente, não é... É sempre algo para um perfil determinado de pessoas. A gente entende, até uma pessoa na campus falou isso pra gente, que não consome tudo que a gente fala e a gente não espera que vocês consumam. Porque muitas vezes o papo...
Eu espero que você pelo menos saiba que aquilo existe.
Tudo, sim, né? Eu acho que era a grande intenção, entendeu? Tudo, Cyril. Era a gente deixar marcado que tá esse negócio que é muito recente, né? Tipo, de outubro do ano passado.
Sim.
Né? E a gente achou que, até pela questão da mídia, pela inovação, a gente achou que seria legal. Eu não sei se tu lembra, PH, um tempo atrás, eu sugeri fazer uma espécie de coluna e tal sobre quadrinhos em inglês.
Sim.
E a gente até conversando, a gente chegou a ideia de que talvez não fosse tão interessante no momento, entendeu? Tanto é que, por exemplo, o Saga foi uma indicação que eu queria fazer há muito tempo atrás.
Mas não
dava porque ele não tinha sido traduzido ainda. Mas agora, como foi traduzido, a gente teve como fazer. Então, assim, a gente vai sempre pensando assim, acho que não foi uma coisa deliberada. Dizendo assim, todo mundo que escutar o Iradex vai saber inglês. Foi mais pela intenção de trazer a novidade, né?
Ou... No final de tudo, cursos de inglês que estão nos ouvindo.
Estão no...
Patrocine a gente!
E a gente
é uma oportunidade.
Eu também acho.
Vamos dar um puta desconto pro João Eugênio?
É.
Cara,
né? Ótimo.
E outra.
Falando sério, não é?
Não, e eu tive uma ideia.
Não, rapidinho. Imagina o Eugênio pegando os livrinhos dele, o caderninho dele, dizendo: eu tô indo estudar inglês. Dizendo pra mulher dele, pra filha dele: ó, o papai tá indo estudar inglês, escutou um podcast, não conseguiu consumir algo, e agora eu tô indo pro curso de inglês com 50% de desconto, sei lá, e daqui a um ano ele tá conseguindo escutar Sírio. Porra!
Ia ser muito massa, cara.
Hein?
Ia ser
olhem
muito legal.
Olhem pra gente, olhem pro Iradex.
E eu tive uma ideia, sim, porque alguns anos atrás, antes de começar a trabalhar, eu entrei na cultura britânica aqui, né? Fiz um teste de nível e tal. E aí, cara, se eu conhecesse Cyril na época, ia ser uma sugestão com certeza que eu ia fazer pro professor, entendeu? Tipo assim, vamos escutar um episódio por semana aqui e vir discutir. Sei lá, é um ótimo instrumento de estudo mesmo, cara.
É, eu acho.
Assim, então, eu só quero sugerir aqui no ar algo que a gente passe a definir, certo? Vamos nos preocupar um pouco mais com a acessibilidade do que a gente tá indicando.
Sim.
Sim.
Por exemplo... se a gente tá indicando numa rapidinha, no final, no bonus track, a gente tá indicando Serial, beleza, mas se a gente torna ela uma indicação principal, vamos pensar na acessibilidade. Isso necessariamente passa por indicar um livro que não está publicado e não está disponível em livrarias.
Sim, sim.
Indicar um...
Talvez seja o lance de deixar claro, indicar melhor, né? Tornar a indicação mais universal.
Não sei, eu acho que assim... Vamos ver se vamos pensar duas vezes antes de indicar algo.
Eu sempre
vamos pensar, vamos indicar coisas para as pessoas, mas também sem
de
deixar jogado
acesso, né?
De fácil acesso, sabe?
Certo.
Se o filme não dá para encontrar em canto nenhum, se o documentário não dá para indicar em canto nenhum, vamos tentar evitar, até porque assim, a não ser que seja algo que realmente a gente queira trazer. Se não for algo tão
essencial, Círio particularmente eu indicaria de novo.
Sim, sim.
Por exemplo.
Porque eu acho
Mas a gente vai pensar duas vezes. De todo jeito, pra gente também fechar esse ponto e dar continuidade, a gente agradece ao João.
Ah, sim.
E já eu quero deixar aberto essa discussão. Pedir pras pessoas que ouviram o Serial, pras pessoas que tiveram esse problema de inglês, ou pras pessoas que não tiverem, mandarem pra gente sua opinião, dizendo o que é que acham, se é bom ou não é, essa questão de pensar na forma como o ouvinte vai ter acesso àquele conteúdo. Tá ligando, né? Se o ouvinte vai ter acesso para conteúdo, se isso é um problema ou não, manda mensagem.
Fala aí, Zé.
Manda mensagem pra gente, WhatsApp.
Tudo bom, Zé?
Comenta aí no post desse blog.
Alô?
Alô, tá me ouvindo, rapaz?
Ih, rapaz.
Ih. Alô, Zé? Ih, peraí. Ixi, não vai funcionar, rapaz. Tá me ouvindo não, homem?
Não, porque eu acho que o fone de ouvido...
Ah, que pena. Porque deve ser 3-4, né?
O fone de ouvido pensa que tem microfone aí.
Uma pena, e tem microfone, ó. Estourou o caixa, estourou tudo agora.
Não, mas ele pensa... Tu ligou o P2, né? Ele entende como se tivesse fosse
aquele. É porque ele é estéreo.
É, né?
É a saída, mas não tem problema não. Problema não, ó.
Só explica pra ele agora aí porque que tu tava ligando pra ele, né?
Eu não, ó. Tá saindo até notificação aqui agora.
Dava pra fazer chamada pelo Skype,
é, eu vou
não?
tentar fazer a chamada pelo Skype aqui.
Sim, então fechamos isso.
É isso.
Questão desse,
beleza. Certo?
Vamos dar continuidade.
Peço desculpas, mas é isso aí tudo que a gente falou mesmo. Outro comentáriozinho aqui do Kleber de Curitiba. Estou ouvindo agora o episódio Entrega Caída. E com relação ao The Fall, assisti apenas a primeira temporada, por enquanto. Ainda não me empolguei para assistir a segunda. Não porque a série seja ruim, mas porque sempre achei que ela se resolve na primeira. Se resolvesse na primeira, né? Se pensarmos que ela não é americana, ou seja, ela não precisa terminar bem, com todos felizes e contentes. É um fato, pelo que a Lívia conversou, né? Queria fazer uma pergunta ao PH. Já ouvi ele falar várias vezes do Cedro, em vários podcasts, interior do Ceará, pra onde ele viajava às vezes. A pergunta é, esse Cedro que o PH tanto fala é o Cedro perto de Cruz? Não, não, não que eu saiba. Não, não é o Cedro perto do Crato, do perto do Iguatu.
Eu não sei dizer.
É esse cara. Cedro aí. De Cruz. Cruz fica no caminho pra Jericoacoara, pra Jijoca.
Uhum.
Entendeu? Então acho que não, não, não é esse não. O Zé não vai poder atender, ele tá colocando a neném pra dormir. Tá no processo de colocar a neném pra dormir. Então beleza, Zé.
E cara, música, só pra
tocando
sugerir
uma musiquinha aí do PES, hein?
É,
tem as músicas do FIFA, né?
É.
Essa música é do PES.
É?
PES 2015.
Ei, PH, só pra sugerir, vamos tentar organizar o que a gente lê de feedback mais ou menos por episódio?
Vamos.
Porque foi muito pra frente.
Vai, vai.
Certo. Só bem rápido aqui, eu vou ler o do Julian Sorel, que também foi sobre o Serial. O Julian é um cara que todo episódio comenta e ele indica
também,
dentro
é.
Dos comentários. E as indicações dele são
inclusive,
muito boas.
Inclusive, ele me indicou uma banda. Muito obrigado, viu, Julian? Você me indicou. É Julian. Aí você responde se é Julian, Julian, não sei. Tem que dizer
ah,
aí como
Julian,
é.
Né?
Julian, acho que é
Julian. Porque Julian é o rei lá do Madagascar, né? Não pega no pé do rei. Eu gosto.
Eu me remexo muito?
É, eu me remexo muito! Oh, a foto da filhinha do Zé chorando porque a gente ligou. Ah,
oh, meu Deus, a gente
um
fez
beijo,
isso, cara.
Um beijo, filhinha do
tu
Zé.
Tu acordou? É.
Eu sou Cadê? Isso, sou o cara que acorda.
O Julian falou, né, que tá aguardando ansiosamente pela segunda temporada de Serial, mas enquanto ela não chega, apareceu um outro spin-off do Radiolab, que é o Invisibilia, né?
Oh, é,
que é
o que eu falei agora.
Que você indicou. Ele é a pessoa que havia indicado pra gente também. É um programa muito interessante que eu classificaria com uma visão social de descobertas científicas. Com um excelente episódio Batman, que foi apresentado no último This American Life podcast.
How to Become a Batman.
É.
Ou seja, é como você influencia as pessoas ao seu redor.
Cara, eu tenho que escutar isso, então. Aí ele também indicou um outro podcast que é Rádio Ambulante, que conta aspectos socioeconômicos da América Latina. Não conheço. Rádio Ambulante.
Let me see. Vai falando aí.
Mudando de assunto, a série 12 Macacos estreia domingo, mas é do sci-fi. Ele botou, yay, mas é do sci-fi. Ah. Indicação aleatória da semana que ele faz isso, é voltando, ele tinha falado das finais da conferência da NFL, do Seahawks versus... Ele tinha falado ainda das semifinais, né, que teve...
Ah,
já passou,
tá longe.
Ele falou do que podia ter a final, que era o Seahawks e o Patriots e tal.
Teve, né?
É. Deixa eu ver o que mais que ele tinha falado aqui. Ele tinha respondido um comentário teu, que tu tinha perguntado sobre o Invisibilia, né?
Aham.
Aí ele também indicou junto aqui uns outros podcasts, como How Stuff Works.
É muito bom
tu escuta, né?
Eu escuto também. Escuto menos, porque aí eu vou no Eugênio. Esse, às vezes, eu não consigo entender nada, velho. Porque tem muito tecniqueza.
É. Ele indicou também o Nerdist. E ele falou exatamente do podcast. Falou do podcast com Adam West.
Uhum.
E falou do episódio com Paul McCartney. E eu recomendo todo mundo que exatamente não tiver essa limitação de inglês a escutar o Nerdist com Paul McCartney. É sensacional você ver como o cara é acessível, como ele é gente boa. Ele contando as histórias desde do começo da formação dos Beatles e da relação dele com a música e com essa questão de ser alguém famoso e tudo mais. E de como ele se vê como duas pessoas separadas, sabe? A figura pública e o que ele é de fato e tal. É muito interessante. Eu acho que Pra quem é fã do Paul e do trabalho dele, é um prato cheio. E pra quem não é, eu acho que é impossível você ouvir e não criar uma certa simpatia por ele.
Paul tava no Grammy ontem.
Tava com... Eu achei horrível aquela apresentação.
Né? Foi com...
A apresentação com Kanye West e com a Rihanna. Achei bem ruim.
Ele gosta da
Rihanna. Cara, tu é a única pessoa que fala Rihanna.
Não, eu falo.
Tu fala Rihanna?
Ah, a Lívia fala Rihanna?
Rihanna.
Eu falo Rihanna mesmo.
Ah, que musiquinha.
Mas eles falam em inglês Rihanna, não?
É?
Rihanna. Rihanna.
É Rihanna, não.
Rihanna. Ó, musiquinha, musiquinha. Pra gente voltar já, vai bater uma hora.
É? Caramba.
Já?
Vamos apressar.
Não?
Cut off his gears and chop off his head. Police come look for Jimmy Jazz, 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 Jazz. So they're gonna take the message across the town. Maybe put it down somewhere over the outside. See it gets to Jimmy Jazz, Jazz.
Iradex, fala PH, Lívia, Caio, pessoal. Queria parabenizar vocês pelo programa, que eu acho excelente, escuto sempre. Achei ótimo o último programa seus sobre as séries, começaram em 2014, vão ter sequência agora em 2015. Muitas que eu não conhecia, outras que eu conhecia e não posso acompanhar por falta de tempo, trabalho. Esse ano que eu fiquei órfão da... uma das minhas séries preferidas que acabou esse ano, que foi Sons of Anarchy. E vou acompanhar bastante dessas séries aí que vocês falaram, principalmente True Detective, fiquei bastante curioso. Uma indicação que eu queria dar, eu não sei se até alguém já falou no programa, é sobre o documentário, série que o Dave Grohl dirigiu na gravação do último álbum do Foo Fighters. Que ele viaja por 8 cidades dos Estados Unidos, mas o mais interessante é que não é um documentário sobre música, apesar de falar muito sobre música. É um documentário que conta a história dos Estados Unidos, das cidades, de como os movimentos culturais surgiram na América. Então é uma indicação muito bacana, um documentário muito bacana que eu estou terminando de assistir agora. E como eu falei, vale a pena não só para quem é músico, gosta de música, gosta do Foo Fighters, mas para quem gosta de cultura, de geografia e serve de roteiro para uma eventual viagem nos Estados Unidos, sei lá. Então é isso, muito obrigado, um abraço.
Essa mensagem é do Álvaro, é?
Do Álvaro.
Ah, tá.
Ele tava andando.
Ele tava falando de um autódromo, é?
Não, eu acho que ele tava caminhando. Pessoal, eu só mando mensagem pra ele dirigindo, caminhando. Bem legal isso.
O Álvaro tem uma outra mensagem. Dá pra tocar outra também?
Quer?
Ele dá uma indicação mais curiosa.
Vai, vai.
Show.
Solta aí, solta aí.
Fala, galera do Iladex. Eu aqui de novo, mandando feedback pra vocês desse último programa. Excelentes indicações. Eu sou muito fã dessa série de viagem do Multishow, Canal Off, enfim. Não conhecia essa citada por vocês, mas a premissa achei muito bacana, o jeito despojado que o PH falou que os participantes conduzem o programa me interessou, me chamou bastante atenção. Uma dica que eu dou é no canal Globosat Mais, eu só vi passando lá, não vi passando em outro canal da Globo, é uma série chamada Sobre Rochas, uma série sobre o Rio de Janeiro, conta a história do Rio de Janeiro, mas não a história do Rio de Janeiro, fala da geomorfologia do Rio de Janeiro, dos principais picos que existem na cidade, de como que a cidade se formou da forma que ela é hoje, sendo uma cidade que tem mar e montanha, e o que isso influenciou na cultura do povo carioca. E pra mim, que sou professor de geografia, A série é bacana porque ela fala do termo técnico de geologia, e ele vai lá, sobe na Pedra da Gávea, tira a amostra de rocha, mostra, olha, essa rocha aqui tem esse tipo de filamento, esse tipo de composição, mas ao mesmo tempo que ele apresenta a linguagem técnica que é necessária na geologia e na geomorfologia, ele fala de uma forma muito didática, então é muito fácil para todo mundo entender. E é uma série que também, da mesma forma como a série do Foo Fighters, é uma série que serve de guia turístico, de roteiro para você, lugares que você deve conhecer no Rio, que são lugares que fogem totalmente, não tão totalmente, mas assim, não são aqueles mesmos roteiros que todo mundo faz quando viaja para o Rio de Janeiro. E é uma série muito bacana, se chama Sobre Rochas. E volta e meia eles reprisam ela no Globosat Mais e deve ter também no Globosat Play.
Opa.
Opa.
De volta.
Sobre rochas.
Sobre rochas.
Achei legal, cara.
E Sonic Highways. Ele
Sonic Highways. Essas mensagens do Álvaro são legais, porque você
são
se
boas.
Sente caminhando.
É, eu me fiquei cansado.
Assim, só uma coisa.
Se quiser mandar áudio, manda áudio.
Manda áudio. Só uma coisa que eu vou pedir, você é um pouquinho chato.
Ah.
Aliás, não é ser chato. Você manda a mensagem da forma como quiser, a gente vai ouvir. Mas se você quiser que a gente encaixe ela aqui no Sem Fim, se ela for um pouquinho mais curta pra gente, é melhor. Se você quiser mandar, manda do jeito que quiser. Mas se você quiser mandar algo pra gente encaixar em um dos programas, é só tentar fazer com que ela seja um pouco mais curta.
Beleza.
Ajuda a gente. Tá?
Ficar chato.
Então, o Sonic Highways, né? Primeiro que eu achei legal essa indicação da série dele, dessa questão de geomorfologia e tal.
Achei legal sobre rocha.
Muito boa.
Inclusive fui assistir.
É, galera, eu vou só deixar aqui já também uma outra anotação. No Sem Fim, pra gente, é muito complicado a gente deixar link.
Ah, no,
então
é,
assim,
anotem. Anotando aí.
No Sem Fim, especificamente, isso. A gente não garante link.
Quando sair o WeCast, aí vai ser uma parada mais colaborativa.
Vai ser mais
aí
fácil.
Aí o pessoal já vai anotando. Quem tiver o WeCast por iPhone, por favor, faça isso. Fique à vontade para fazer isso.
A gente, por enquanto, no Sem Fim, não tem como pôr todos os links. Porque é um programa mais longo, a gente fala de muita coisa.
Isso.
O que dá pra gente botar, a gente bota, mas não esperem os links estarem lá, que não vão estar. Tentem anotar o que vocês vão ouvindo aqui. E o Sonic Highways?
Sonic Highways, chorável.
Eu não estou vendo, não vi nada ainda.
Cara, Congregation, só tenho isso a falar. É, eu, em outubro, vou pros Estados Unidos de novo, mas eu já quero ir pra Nashville. E a culpa é do Dave Grohl. Cara, ele indicou lá, um cara, é Brown Brothers. Que é o Zac Brown.
É o Zac Brown. Nashville é Tennessee, é?
Espetacular. É depois do Mississippi, ali, do lado do Mississippi.
Por Tennessee. Sinal, ontem quando eu cheguei em casa de São Paulo, né?
Tu foi ouvir?
Não, botei na TV, tava passando no BIS e tava passando exatamente esse episódio, que é o segundo episódio, eu acho. Segundo
terceiro,
ou terceiro.
Terceiro.
E tava mostrando, eu tava meio que vendo por cima, porque eu tinha acabado de chegar em casa, né?
Sim.
Mas deu pra ver algumas coisas desse episódio, que existe toda uma questão. Ele conta um lance sobre como a música country...
Tem o Pharrell Williams.
É, tá meio desconfigurada, né? O lance de ter se tornado uma música pop.
É,
cara, se eu não me engano, eu acho que eles são de Nashville. Mas esses dias agora eu descobri uma banda muito boa, chama All Them Witches. Muito boa mesmo.
Eu conheço
All Them Witches. Todas essas bruxas, né?
É meio doente o som dos caras.
Cara, muito, muito bom. Ah. Eu não tinha gostado do disco mais novo deles, mas fui escutar o mais antigo e gostei.
Sabe o que é que eu fiquei com vontade, sincera? A gente baba muito o Dave Grohl.
Sim.
Isso é fato.
A gente já falou aqui do
Iradex,
Siri, né?
O Iradex, ele tem seus tops, né? Seus queridos, né? Kevin Smith, a gente já citou. E o Dave Grohl também é outro deles. O Dave Grohl tem uma jornada que, quando eu tava voltando de avião de São Paulo pra aqui, pra Fortaleza, foi bem antes, no dia anterior, o rapaz tinha falado isso, né? Que, pô, PH, tu é outro PH lá no PH Santos Show. É mais sério e tudo mais. De fato, acho que eu tô fazendo um serviço que realmente tem que ser, talvez, um pouco mais sério em alguns pontos. Mas eu vim pensando que um cara tá comentando sobre a carreira do Dave Grohl e ele fala que é impossível você ver o Dave Grohl hoje se você conhecesse o Dave Grohl na época do Nirvana, conhecesse de fato, assim, conheceu, oi Dave Grohl, tudo bom? Que ele era apenas um baterista louco. Né? Um baterista, como é, até como a legenda traduziu, um baterista pauleira louco. Né? Porque é realmente... A evolução dele como músico talvez passe até... Pô, tô fazendo há 10 anos, né? Podcast. Talvez... Não sei, eu me comparei um pouco a isso. De querer, às vezes, fazer umas coisas mais sérias. O Sonic Highways do Dave Grohl pode ser... Não é o Dave Grohl do Learn to Fly. Learn to Fly é uma piada, né? Breakout é uma piada. O Sonic Highways não, é sério. Muito sério. E talvez por isso algumas pessoas não
gostem.
Posso
falar de PH Santos?
Depende. É porque, assim, tu vai fazer ele chorar?
É, a gente, por conviver, de verdade, há alguns anos eu me aproximei do PH e convivo e passei a conhecer ele mais profundamente, assim. É,
eu não vou olhar pra você.
As pessoas não entendem, as pessoas não sabem, na verdade, não, é nem, não entendem. É que o PH é um comunicador.
Você quer dizer, o PH é um comunista.
Não, não é não. Ah. Acho que passa longe disso.
Pode comer minha Ruffles.
Ele fez história.
Pode comer minha Ruffles.
Ele fez história, mas ele passa longe de ser comunista. É, mas o PH é um comunicador nato, e o PH entende necessariamente o que é comunicar. Se você ouvir, por exemplo, o PH no Pauta Livre News, se você ouvir o PH no Rapadura Cash,
no Papo de Gordo,
se você ouvir o PH no Papo de Gordo, são pessoas completamente diferentes. Isso não necessariamente quer dizer que o PH é falso, ah, personagem. Não, é porque ele simplesmente consegue entender o que cada um desses canais precisa, sabe? E ele é tudo isso. E eu acho isso, essa questão, esse senso de comunicação necessariamente, de o que cada um... Cara, eu já vi o PH ser host de evento corporativo.
Cara, todo mundo fala disso, de
e
paletó.
E foi surpreendente, de paletó, E foi surpreendente, eu acho que se você gosta do PH Santos, se você gosta do trabalho dele, meu conselho é, não espere que em todo podcast que você ouvir, ou em todo programa, ou até mesmo palestra, você vá ver necessariamente a mesma coisa. É, o PH é uma pessoa com conteúdo, que consegue fazer coisas diferentes.
Sei, tu vai fazer ele chorar, mano.
Enquanto você tava falando, eu tava lendo outra coisa.
Não, eu sei que eu tinha perto.
Quando saiu, quando ele for ajeitar o áudio, ele vai escutar isso aí.
Eu sou fã do PH, eu sempre disse isso.
William dos Santos. Ai, vamos dar voz a quem importa, vai. Olá, pessoal. Algum de vocês está acompanhando a série do Monstro do Pântano que a Vertigo está lançando? Ela está lançando a série de histórias escritas por Alan Moore. Caraca, pintou de novo aqui. Escrita pelo Alan Moore, escrita entre os anos 83 e 87. Até o presente momento já foram lançados 3 encadernados, pelo menos em São Paulo. Não sei se segue o mesmo padrão em outras cidades. Eu vou pular um pouco aqui o resto do e-mail. O Gabriel, tu gosta, né, de Monstro do Pântano?
Sim, cara.
Tem, inclusive, no Iradex, se você buscar...
Tem.
Se fizer uma busca no Iradex, tem uma resenha do Gabriel.
Tem uma pequena resenha, mas na verdade é sobre o início do Monstro do Pântano, né? Porque ele é um personagem criado na década de 70, pelo Len Wein, e ele entrou no ostracismo, assim como muitos outros personagens, como por exemplo o Sandman. O Sandman foi resgatado pelo Neil Gaiman, mas ele já era um personagem da DC. E essa série, que ficou conhecida, essa parte que o Alan Moore escreve...
Cara, como eu adoro o Sem Fim, velho. A gente tá que falando bizarro, de Alan Moore, né, aqui, mano. Puta, bicho.
É legal, porque ela ficou conhecida como a saga do Monstro do Pântano, né? Saga of the Swamp Thing. Ela tem uma importância muito grande para a história dos quadrinhos. Porque, assim, quem conhece um pouco da história sabe que na década de 50 e 60, nos Estados Unidos, pelo menos, tinha o Comic Code Authority. Isso. Que era como se fosse a censura dos quadrinhos.
É, né? O coxinha.
Exatamente.
Quadril coxinha.
Que por causa de um livro que foi escrito na década de 50, que relacionava os quadrinhos aos delinquentes americanos, aí criou-se essa censura.
Censura, é isso aí.
O Swamp Thing... do Alan Moore, foi o primeiro quadrinho que saiu sem autorização desse selo. Então a Vertigo comprou a briga, a Karen Berger, na época, que foi, por exemplo, quem trouxe o Neil Gaiman para escrever o Sandman. Ela que comprou a briga e trouxe o Swamp Thing basicamente sem nenhum corte.
E depois quem fez isso também foi o Stan Lee, né? Mas as pessoas só falam do Stan Lee, né?
Pois é.
As pessoas só falam quando o Stan Lee decidiu não usar isso.
O primeiro quadrinho mesmo que foi publicado foi um do Swamp Thing.
Eu não sabia disso. Eu achava que era, de fato, que a primeira pessoa tinha sido o Stan
Inclusive,
Lee.
Inclusive, se...
Swamp Thing é o Monstro Pântano.
É, o Monstro Pântano.
Foi o gênio.
Não, e é legal falar disso aí também. Eu quis ressaltar esse comentário, porque é uma coisa que eu queria trazer há muito tempo. Eu acho genial essa passagem do Alan Moore pelo Monstro do Pântano. E eu não trazia antes porque ele não tinha sido traduzido ainda. São 6 encadernados. A Panini está publicando, acho que já publicou o 4, quando a gente está falando aqui. E é interessante para quem quer conhecer esse personagem, que é clássico da é bem desconhecido, né? Pouca gente conhece o Monstro do Pântano. É clássico da DC, mas também para a apresentação de um outro personagem, que agora está na boca de todo mundo aí, que é o John Constantine. A primeira aparição do John Constantine é justamente no número 3 desse encadernado aí, sim. É uma
Eu defino o Monstro do Pântano como clássico, importante e muito bom.
Cara, é sensacional. E assim, muita gente gosta
do
Alan Moore.
Tu tem esses encadernados?
Eu tenho os encadernados em inglês. Se tu quiser, eu posso... E tem os primeiros também do Levine. Sempre que eu falo de Alan Moore em palestra e tal, todo mundo pergunta, qual é o teu quadrinho preferido dele? Aí falam de Watchmen, falam de V de Vingança.
Monstro do Pântano, já vi você falando.
Eu digo que é o Monstro do Pântano. Por quê? Porque pra mim tem a maior, maior exemplo de genialidade de um autor num episódio que aconteceu nisso aí. Muita gente não sabe como é que é a vida de um quadrinista, assim, de DC, de Marvel e tal. Principalmente nessa época aí, década de 80 e tal. Os caras tinham que entregar o negócio no dia, bem certinho e tal, às vezes de semana. E quando o cara pegava mais de um projeto, ele não conseguia entregar.
Sim.
Numa dessas, ele vendo que não ia ter como entregar, ele simplesmente fez o seguinte. Não, eu vou fazer um dos personagens, que é a Abigail... Quem for ler aí vai saber quem é, tem um sonho. Só que esse sonho, ele pega a primeira história que foi publicada pelo Levine lá em 1970 e pouco e coloca ipsiliter, ou seja, ele faz o personagem que ele revitalizou ter um sonho de uma história que já existiu. E ele simplesmente coloca lá, entendeu? Então, uma semana que era pra ter nenhum quadrinho, ele faz um negócio épico. Porque, assim, como ele revitalizou o personagem, ele criou uma nova origem pra ele. Então, a origem é diferente. A Abigail, por exemplo, sonha que o cara, que ela foi esposa dele e tal. Então, assim, é
que
genial.
Que é a história original, né?
Que é a história original. Porque era pra ser um conto de 13 páginas só. Uhum. Só que deu tão certo que a DC comprou pro Levine fazer mais encadernados, né? Poxa. Que é a história original. Cara, muito bom mesmo. Foi excelente o William ter ressaltado aí. É ótimo pra quem quer conhecer mais de quadrinho de uma forma geral, mas também porque apresenta o John Constantine, né? Que é um personagem que não foi criado nem pelo o Alan Moore, né? Foi criado pelo colorista, que deu a ideia, Alan, eu tenho aqui um personagem que eu acho que vai ser legal, tá? Um cara inglês e tal,
fumante.
Meio estranho, fumante. E aí o Alan comprou a ideia, e aí logo depois que ele lançou, ele acompanha toda a ida do Monstro do Pântano, depois ele ganha um quadrinho especial à parte.
A simplificação do Monstro do Pântano foi tão boa que esse link vai estar pra quem quiser comprar no post.
Ah, pra comprar a gente pode.
Porque, pessoal, se vocês gostam da gente, é aquele velho clichê, compre pelos nossos links.
Não. Compre o mais barato.
E por isso que eu vou botar pelo Buscapé. Ele já compara os preços.
Caio César, Los Angeles. Olha aí, rapaz. Esse compreendeu bem o Ciro, né? Caio César, feliz ano novo, pessoal. Episódio sem fim, um dos melhores que tive o prazer de escutar. Ah, comentando sobre o outro sem fim.
Dezembro.
Muitos comentários interessantes sobre o sem fim. O pessoal tá gostando do formato.
Alguém falou da cabra, velho?
Que formato?
Eu quero saber se alguém falou da cabra.
Que formato,
a
né?
A ideia, o estilo, sei
hoje
lá.
Não teve propaganda, né? Eu acho que tem que ter pelo menos uma propaganda aí.
Vamos colocar lá. O sem fim tem que terminar ele, né? vamos lá. Maria Clara, né? Eu tô adorando aquela que passou no Super Bowl. Maria Clara, é um sonho, Maria Clara. Você, a mulher do meu sonho. Alguns vão identificar, mas vamos lá. Moro em Los Angeles e trabalho dirigindo táxi de madrugada.
Ô, taxi driver.
Macho.
Taxi driver, né? Cara.
Macho, living the dream.
Macho, é uma pequena vitória pra gente.
Mas tu também tem
que saber que a gente tem um ouvinte,
Caio,
que é taxista,
César,
em Los Angeles.
Mas responde aí, tem cabelo moicano? Responde aí, velho.
Táxi na madrugada, podcast tem sido minha gasolina para aguentar a rotina. Aliás, já vi muita gente levar o Chromecast pro Brasil graças à recomendação do PH.
Caramba!
Que vocês cresçam mais em 2015, que o Caio antes assista e faça um episódio de Rectify.
Macho, a gente tem que ver, cara. Todo mundo indica,
é verdade,
pô.
É verdade.
Eu
e que
devendo.
O Sete Reinos entre logo em atividade. Abraço.
Oi,
cobrou! Nosso taxista Caio Anderson. Caio César.
É.
Caio César, seu xará.
Eu me lembro que quando a gente recebeu esse comentário, compartilhou no nosso grupo interno, né?
Que eu não participo.
Porque você não instala o WhatsApp no seu celular. tanto o Zé como você disseram, caramba, eu já quero ir pra Los Angeles pra chamar, pra pegar o contato do Caio César.
Total, viu? Siga aquele carro.
Cara, vamos fazer uma surpresa pro Caio César. Vamos todo mundo comprar uma passagem pra Los Angeles.
Vamos agora. Submarino, se Submarino patrocinasse a gente, eu diria que é Submarino Viagem. Mas é legal. Muito bom.
Tem internacional aí também.
Tem. Cearense radicado na França, Cláudio. Ouvindo aqui o Sem Fim. Ó, outro Sem Fim. Meio esculhambado, mas legal. O estilo pauta livre, né? Pauta livre, entre aspas, que ele coloca.
É estranho, porque ele falou, o estilo esculhambado. O primeiro Sem Fim foi bem esculhambado, esse não tá.
É isso que eu ia dizer, tá bem sério, cara.
Não,
tá bem sério.
O Sem Fim, ele é um mutante, ele, cara, é uma tartaruga ninja.
É porque você tem que pensar que como a gente tá sem fim mesmo, né? Então a gente fez a gravação antes, agora a gente tá ficando mais
mas
leve.
Mas é porque o Sem Fim, ele é realmente casa disso. Mas porque tem muito feedback, mano. É. Tem muito feedback. É, eu acho que o Sem Fim vai ficar mais se repetir e tal. É. Porque a gente pode partir no meio.
E a vantagem do Sem Fim
aqui.
É que quem tá vendo Sem Fim, necessariamente, não sinta-se na obrigação. A gente sabe, a gente não quer pôr ele até como episódio da semana, né? A gente quer botar ele como
ele
um episódio
com outro,
extra.
Né?
Porque o Sem Fim a gente não quer ter obrigação. Isso. Nenhuma. Isso. Certo? Então, passa por isso. Continua aí o comentário.
Ouvindo aqui o Sem Fim, meio esculhambado, mas legal, estilo pauta livre. Só deu inveja dos que tiveram as mensagens lidas como feedback.
Olha aí, não sinta mais inveja.
E pena dos que o PH respondeu por áudio. Escrotização total. Muito legal abrir esse canal de comunicação com os ouvintes. Como já tenho a impressão de estar sempre escutando papo alheio em mesa de bar, a distância se reduz bastante com a possibilidade de ser lido ao vivo e a certeza de ser lido por aqui. Obrigado, Double Check, azul do WhatsApp. Feliz ano novo para toda a equipe, né? Não, se for para escrutizar, prefiro que a Lívia responda. Valeu. Todo bicho de duas orelhas já deve ter avisado, mas o sacerdote do islamismo se chama... Imã.
É, a gente tinha ficado nessa...
É, cara,
no episódio Serial.
Ah, que vergonha, cara.
Que vergonha,
velho. Sério mesmo, viu? A gente aqui falou aqui há pouco tempo, é porque a gente é o Silva da Média e não sabe o nome do cara do islamismo.
Não,
que vergonha.
O pior de tudo.
Que vergonha.
É. Aí vai bota o meu ovo.
Já viu foto do meu ovo?
O cara me mostrou.
Já mostrou? Eu vou colocar
gente,
aqui no post.
Gente, tem que virar um meme. Vai estar no post.
Não, vai estar no post.
Se você autorizar...
Capa desse episódio.
Esse episódio meu ovo.
O PH aí de meu ovo.
Sem Fim é meu ovo. Gente, não pensem em coisa ruim. Vocês vão ver a foto.
É,
gente.
Vocês vão ver a foto.
Não pensem em coisa ruim. Deixa eu só fazer um negocinho aqui que eu tô segurando.
O Zé, quando pega algo pra fazer piada, ele repete. Aí, o meu ovo, qualquer coisa que você fala, agora ela responde com o meu ovo, a foto que é a capa desse álbum. Desse podcast.
Inclusive.
E a outra dele é
o Nem Chama.
Nem Chama. É porque o PH tem mania de as pessoas estão viajando, estão fazendo qualquer coisa, comentar Nem Chama. Mas o Zé tornou isso crônico, porque ele começou a copiar. E qualquer coisa que você postar, o Zé responde Nem Chama.
É, então, se eu digitar assim, não estou chamando, ele responde Nem Chama.
Então é o seguinte, se você acompanha o Zé no Twitter, no Facebook, responda qualquer publicação dele com
Nem Chama.
Por favor.
Twitter, Facebook.
Zé
Nem Chama.
Tá bom?
É isso aí. Só um negocinho, um negocinho que eu queria fazer já aqui há algum tempo, tá aqui no gatilho. Vamos escutar um pouquinho do PH Santos Show pra fazer propaganda?
Bora.
Mais do que
Vambora.
Já foi? Rapidinho. É bom que a gente descansa nossas vozes.
As vozes.
Olha o play. Muito frágil. Ixi, bem na hora da música. Darling, you all had it
right. O ser humano é muito frágil. A gente realmente se colocou numa posição hoje em dia, por causa da nossa inteligência, de superior e espécie dominante. E, na verdade, deveria usar a nossa inteligência para entender as leis de ecologia, que é o que, de fato, permite a vida aqui, a nossa vida aqui.
E não sendo predador territorial, né?
É, assim, a lei da interdependência entre espécies. A gente, impossível a gente viver aqui, por exemplo, sem minhoca. Mas a minhoca consegue viver aqui sem a gente.
É.
E assim vai com muitas outras espécies. Nós, na verdade, assim, estamos lá embaixo, tanto na cadeia principalmente na cadeia alimentar, né? Tem assim, qual as espécies assim, carnívoras, elas arrebentam com a gente. A gente não tem defesa nenhuma. Nós somos animais assim, bem sem. Se não fosse a nossa inteligência, realmente a gente não teria. Na natureza não teria chance. E outras leis de ecologia são igualmente importantes, lei de recursos finitos, onde assim, nos recursos naturais, a gente pode simplesmente explorar e achar que isso vai sair, por exemplo.
Ela disse que mandou um e-mail pra mim.
Ah, vou ler. Chega tudo na mesma caixa de entrada. Quer gravar? Quer não falar?
O Sem Fim, tu sempre tem que participar. Tem pauta não. Fazer hora.
Cai. Puxa aí.
E aí? Você ouviu esse do Giga Pirá?
Ouvi,
PH Santos Show?
Ouvi, sim.
Cara, eu achei sensacional.
Foi o melhor.
E foi surpreendente pra mim, sabe? Porque, primeiro, o PH não me avisou que tinha gravado isso. Foi meio... Ah, eu vou lançar um podcast novo. Quem não? Com o cara do Giga Pirá. Ele é isso. Eu... Sério? E ele, tipo, me avisou no dia que ia lançar, sabe? Aí, pra mim, foi surpreendente ver toda aquela história e tudo mais, e esse choque de perspectiva, sabe? Eu não sei, eu e o PH, a gente tem repetido muito, principalmente nessa viagem, a gente vai trazer, vai acabar batendo nos teus peitos também, que a gente tá falando muito de tolerância, sabe? E eu acho que é um exercício de tolerância conhecer a história desse cara, sabe? Uhum. Porque, necessariamente, a gente passaria por esse lance de, esses caras chato, naturalista, não sei o que, não sei o que e tal, tal. Mas, porra, cara, quando você se aprofunda um pouco mais nas razões, na ideologia e tudo mais, não sei, eu acho que se o PH Santos Show conseguir fazer isso mais vezes...
Como eu falei, eu achei
só
que tava
potencial pra crescer.
Numa crescente mesmo, porque o anterior tinha sido aquele o Nome Disso é Mundo, né?
Uhum.
Tinha sido muito bom.
Sim,
Felipe,
com
o Felipe
Teixeira.
Muito bom. E aí com o Giga também foi muito bom. Assim, como eu já tinha visto a palestra do Solano, então por isso que eu tava lá na Bienal.
Na Bienal.
Então por isso que eu não digo que o último que saiu foi o melhor. Por isso que eu digo que foi o do Giga, porque foi completamente novo. Foi uma grande surpresa.
Eu tava
pra
ouvindo o do Solano no caminho pra cá.
E
tá bem legal também.
Eu acho que... O do Solano é sensacional, cara. Tem
o Solano é muito bom.
Excelentes cara. Dicas ali. Algumas não muito ortodoxas, né? pra quem quer escrever livro.
A Lívia viu.
Cara, é uma dupla que eu acompanharia. Eu acho que... Infelizmente, a distância não deixa, sabe? Mas só aquele vídeo do Solano, né? Do Hora Super.
Hora Super.
Opa, tem mais cara. Dois na fila.
É?
Mas contigo?
Comigo. Gravamos.
Não vai muito longe.
Cara, a gente
cara,
fez um empate.
Sensacional. Rafael Santos e Afonso Solano. É a melhor dupla do entretenimento
cara,
podcastal desse país.
Já pensou? Lembra daquela indicação que ele deu que eram dois?
O cara tá me babando
que eram
hoje.
Cara, ele vai pedir algum aumento.
Eu tenho
pedir
que
aumento.
Ser tolerante.
Ele vai pedir aumento. Ele.
Eu quero que tu duplique meu salário, cara. É porque
duplicado
por três esses dias,
está
né?
Está duplicado.
Tá? Pronto. Zero vezes dois.
Ei, aquela última indicação que tu fez, PH, que foi sobre duas pessoas viajando e tava sobre surf, devia ter o programa do PH, fica a dica aí, ó. Do PH e do Afonso Solano. Viajando pelo Brasil aí, só pra contar a história.
Ah, rapaz!
Aí, vamos vender isso aí.
Submarino viagem?
Vamos vender isso aí.
Ah, eu ia falar um negócio aqui que eu me esqueci, cara. Que pena.
Não, o que eu ia
não,
dizer...
Não, sim, não, gravei a Hora Super, o embate espetacular.
Tu tá dando spoiler, cara.
Vou dar spoiler. Afonso não ouve mesmo aqui? Se ouvir, deixa o recado.
Já tá num minuto qualquer?
É, minuto,
uma hora e tanto aí.
Uma hora e vinte. É, mendigo versus caminhoneiro.
Cara.
A gente fez um embate. Mendigo versus caminhoneiro.
Eu acho que eu votaria no mendigo.
Se eu não for, se eu for pro céu depois disso, cara, o Severo tá liberado.
O que tu acha disso, Lívia?
Lívia!
Eu tava esperando vocês... pedindo pra eu falar, né? Não vou ficar me metendo na conversa dos homens.
A Lívia tá uma hora aqui sentada, gente.
Toda enrolada.
Ah, hora dos homens fumar, Lívia.
Não é porque sem fim ela tem que participar.
Acho que o Afonso é o caminhoneiro, mas o Rafa não tem cara de mendigo, não. Então ele tem que ser outra coisa aí na história.
Não, mas não, a gente não. Enfim, assiste.
Você vai assistir.
É, não vou dizer, não.
Sim, eu amei o PH Show com Giga Pirá.
Esse PH tem futuro, não tem?
É engraçado porque eu sou jornalista e o Rafa entrevista melhor que eu, né?
Não.
Entrevista. O Rafa fala.
Tem pergunta sua lá do Giga Pirá.
Ai, tem mesmo.
30% das perguntas, se eu não me engano, são suas, olha aí. A faça!
A gente fala,
caiu!
A gente fala de um problemazinho técnico que rolou no programa.
Fala.
As pessoas, não sei se as pessoas
notaram. Só pro pessoal ter noção do trabalho que é.
O PH cometeu um erro de gravação e ele regravou alguma das perguntas e alguns dos comentários que ele teve que fazer. Se você ouvir o programa com atenção, tem a voz do PH falando baixinho, aí depois ele repete alto.
Eu não sabia disso.
E, cara, mesmo com isso, o programa ficou sensacional.
Não dá pra perceber.
É impressionante.
Oh, isso me rendeu um sábado todo sol, por favor.
Um ficou. Sábado todo sol, eu digo mais. É, dia 31. Foi, não, dia 30. Do dia 30 pro dia 31.
Uhum. De dezembro?
De dezembro.
Vocês estavam falando aí...
Vocês continuem, eu vou atender um telefone.
Não, porque eu tenho que te fazer uma pergunta.
É meu tio.
Atende aí.
Não, pode.
Ou então, ainda bem, contar. Né?
É, ainda bem também. Tem isso aí também. O Lívia tocou Taylor Swift agora há pouco. Você perdeu.
Muito bem, mas colocou pra todo mundo ouvir?
Não, muito baixinho. Eu não vou me entregar assim.
Ontem passou o Grammy, né? Aí apareceu a Taylor Swift. Aí eu... Ah! Olha aí, Rafa. Eu falo dela no
Mas ela cantou?
Não, ela apresentou um prêmio só.
O Lívia se controla.
Não pode ver, né, a Taylor Swift?
Eu sou uma pessoa nada silenciosa.
Mas, PH, eu acho que eu só vou me surpreender. Eu não sei o que é que tu tem aí pra frente ainda no PH Santos Show. Mas eu só vou me surpreender igual eu me surpreendi com o Giga Pirá quando tu fizer com o Astrofísico.
Cara, eu acho que não. Acho que eu já gravei algumas, só que eu já começo a repensar um pouco o PH Santos Show.
Por causa desses comentários? Diz que
não,
recebeu?
Não. Pelo contrário. Até pra vestir mais a carapuça do comentário. Mas, cara, vou dizer aqui a ideia que eu tenho. Eu tô querendo fazer uma brincadeira de perspectivas. Tô querendo fazer uma brincadeira de perspectivas.
Com a mesma pessoa, tá falando? Ou com
não.
Pessoas diferentes?
O personagem principal vai ser o assunto. Nessa intenção que eu tenho. Vamos pegar um exemplo. Violência. Então eu quero entrevistar... O delegado, quero entrevistar o psicólogo.
Ah, massa.
E fazer meio que as mesmas perguntas, assim, sei lá, pro psicólogo, por que é que as pessoas matam? Entendeu? Coisas assim, do filósofo, por aí vai.
Massa.
Eu não sei, eu tô vendo o quão trabalhoso isso é ou não é.
Tem que ter um sobre serial killer.
Eu acho que vai ser assunto, né?
Pode acaba me chamar, sendo... que eu tô com uns planos aí.
Você tá muito doente, fica espirrando aí no microfone.
Eu achei interessante que eu tava aqui de rabo de ouvido. Ouvindo vocês, eu cheguei na casa e eu fiquei sentada ali no chão, esticando as costas, ouvindo vocês. Aí o Caio abriu a porta. Que o Caio falou, viu, Caio? Que essa ida de vocês pra São Paulo, vocês passaram a refletir sobre tolerância, né? Vocês se consideram pessoas tolerantes?
Não.
O que é que vocês têm pra melhorar?
Foi justamente isso. Uma pessoa que tem em mente... Minhas limitações quanto a isso. Eu tento ser, sabe?
Eu sou...
acho que não é algo que eu ignoro. Eu acho que eu sempre, pra mim sempre foi um problema vigente, sabe?
Uhum.
Eu sou intolerante à lactose.
Eu tenho um nível de intolerância à lactose também.
É uma intolerância séria, viu, Gabriel?
É sério mesmo.
É sério.
Eu sou muito intolerante. Uhum. Muito intolerante. Aí deixa eu falar. A ideia é que eu e o Caio e o Dudu Salles, né? A gente colocou o Dudu Salles do Papo de Gordo. Que a gente tem é criar um grupo no WhatsApp. O nome do grupo se chama Tolerância. E toda vez que a gente vir algo ruim, ler algo ruim, falarem pra gente algo ruim, seja o que for de ruim.
Que irrite, né?
Que irrite e tudo mais. A pessoa cola lá no grupo.
É tipo
e o objetivo
zap,
dos
zap.
Outros dois é tirar alguma coisa boa daqui dali.
Cara,
entendeu?
Legal isso aí.
Ah, eu queria fazer parte desse grupo.
Cara, esse é o grupo, é a tolerância.
WhatsApp, Eu acho que eu vou entrar no WhatsApp só pra participar desse grupo, cara.
Fica o convite. A tolerância. Aí, façam isso aí com seus amigos.
Façam
que...
isso com seus amigos.
Legal, eu acho que é um bom exercício.
A Lívia mandou um texto, 10 coisas que drenam a nossa energia. Muito
interessante. Ela mandou, vi por e-mail, conferi.
Textão, interessante. Minha fatura da net chegou por e-mail. Eu fui ver o e-mail aqui agora. Ó, tá drenando minha energia. Ó, você está recebendo sua fatura para simples conferência.
Tem que mandar. Ó, se tu mandasse no grupo do Zap Zap da tolerância...
R$94!
Eu ia dizer assim, pelo menos tem dinheiro pra pagar. É verdade. Ruim é quando não tem.
Pronto, é isso aí, a tolerância. Pelo menos foi 94, não foi o valor cheio, que é só metade do mês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais
feedbacks.
Mais feedbacks. Feedbacks.
Pode ser outra mensagem
eu
de áudio?
Eu vi Livy ali, ó.
Pode?
Tem
não,
alguma
não,
coisa
não pode,
Livy
eu desliguei
ali.
Pra Livy falar.
Ah, é?
É, o fato de Livy falar...
Cara, olhe no seu Dropbox, tem mensagem de áudio.
É? Não, então deixa eu fazer assim. Vão conversando aí, eu faço os gary-gary pra conseguirmos voltar a mensagem de áudio.
Certo.
Vá, faça o gary-gary aí, Caio. Conversa aí.
Eu tinha visto uma outra mensagem.
Eu tinha visto uma mensagem ali com o nome Livy ali, em algum canto ali.
Deixa eu ver. É a mensagem do Emanuel Melo, vulgo Bu de Sobral. Se eu não me engano, esse cara é amigo do Zé. Acho que é.
Zé, tu conhece algum Bu?
É. Aí, isso é um ponto polêmico, certo? A gente vai debater sobre isso. O Emanuel Melo falou: tô na metade do Iradex 40, dê uma pausa para comentar sobre esse termo artes marciais.
Peraí, rápido. Som.
Pronto. É, sobre artes marciais. É, sobre esse termo, artes marciais, pra mim existe mais. Não entendi o que é isso, mas tudo bem.
Eu acho que ele quis dizer que não existe mais, né?
Pra mim, é, talvez. É, dizer que o Anderson Silva era o homem mais perigoso que se tinha, não dá. Pode ser chamado de defesa pessoal. O que não é, era o foco. Ser chamado de esporte, ou mesmo só de arte, dá pra entender um pouco... Desculpa. Ser chamado de esporte ou mesmo só de arte. Dá pra entender um pouco da linha de pensamento? É, mesmo com restrições, sempre pratiquei essas ditas artes marciais. Mas nunca me aprofundei em nenhuma. Talvez para alguns isso anule meu posicionamento. Talvez com uma certa dor e então, um ego ferido. Mas pra mim simplesmente se perdeu. Minha arte marcial é hoje evitar uma rua esquisita, passar pelo lugar uma vez antes de estacionar. Podem me chamar de megalomaníaco, mas não tenho menor medo de enfrentar essa galera do UFC. Isso não quer dizer que eu não respeite eles. Usando um termo do vampiro à máscara, num conflito eu deixaria um pouco de lado a minha humanidade e usaria o que estivesse próximo, seja uma cadeira, mesa, casco de bebida, o que for. Você tem que vencer, logo sair vivo. Tá, não tem conclusão. É nisso que eu acredito.
É, aí é por isso que se chama arte marcial e não luta. É,
exatamente.
Essa é a diferença. A arte marcial ela não foi feita pra você atacar o ladrão, pra você se desvencilhar de uma arma, pra você... A arte marcial foi feita pra uma introspecção, um autoconhecimento. É pra isso que ela é feita. Se você precisa do outro pra essa introspecção, ok. Se você não precisa, Tai Chi Chuan é uma arte marcial. Você não tem contato nenhum com ninguém. Por mais que em alguns moldes, Tai Chi Chuan sim tenha.
É por isso que também já vale dizer, por exemplo, Krav Maga não é uma arte marcial.
É uma defesa pessoal.
É uma defesa pessoal.
É, são métodos para defesa pessoal. O que ele está descrevendo, infelizmente, é luta.
Não é luta, não. É briga.
É briga. É. Né? Não é arte marcial. Arte marcial é muito complexo.
É quase,
para mim, é quase como um quadro da Mona Lisa. Realmente tem gente que nunca vai entender.
Eu acho que se a visão dele de arte marcial necessariamente passa por estar na rua e se defender, eu acho que, de certa forma, talvez ele esteja no caminho errado. Minha visão. Eu realmente acho que se você quer praticar uma arte marcial para se sentir apto de estar num confronto físico, talvez o seu pensamento esteja um pouco errado. Se você quer praticar arte marcial para se sentir seguro quanto a você, quanto às suas capacidades, notem que há uma sutil diferença, ok, aí você está conversando talvez com algo que se aproxime mais do que eu acredito. E sobre a questão de MMA e tudo mais, eu vejo muitas pessoas desmerecerem, entrarem no mérito sobre a capacidade ou não dessas pessoas, sobre sobre o quão essas pessoas representam algo positivo ou não, eu não gosto de entrar nesse debate, porque eu não gosto de ter que defender a MMA. Eu gosto de MMA, eu realmente acompanho e levo um pouco a sério, mas eu não gosto de ter que convencer quem não gosta. Quem não gosta, eu simplesmente acredito que é a sua visão e tudo mais. Mas assim, existem vários perfis de lutadores, existem vários perfis de atleta, sim, eu chamo de atleta. Apesar de muitos desses lutadores de MMA nem se chamarem de atleta. Mas eu acho que desmerecer suas habilidades ou até mesmo suas capacidades, seu trabalho, eu acho, primeiro de tudo, preconceituoso e, segundo, ignorante. Digamos que pelo menos 70% desses caras tiveram uma base de formação de arte marcial. Muitos deles tiveram problema de formação enquanto indivíduo e a arte marcial foi a única saída que teve e tudo mais. Eu acho que do mesmo jeito que pessoas encontram no país saída através do futebol, para sair de condições sociais, às vezes não muito positivas, a arte marcial para mim também é uma condição. Também é algo que acontece no Rio de Janeiro, isso é muito forte. Dentro das favelas, a galera leva arte marcial, leva jiu-jitsu, leva muay thai, leva até mesmo MMA. Sim, está atrelado à violência, sim, MMA fala de violência, mas ele também fala de várias outras coisas nesse contexto. Ele fala de inclusão social, ele fala de autoconhecimento, ele fala de um melhor desenvolvimento da pessoa quanto indivíduo.
Dedicação, né?
Existem pessoas e pessoas, sabe? Acho que no final das contas tudo depende de quem é o seu mestre, de onde você vem. Mas eu ouso dizer que a grande maioria das pessoas que praticam essas artes marciais passaram por pessoas que lhe ensinaram que a única coisa que ela não deve fazer é levar para a rua o que ela tem dentro de um tatame, dentro de um dojo ou o que seja.
E por mais que algumas pessoas levem, entenda, foi aquela pessoa que levou.
Foi aquela pessoa que levou, é uma minoria.
Não foi a arte marcial que levou aquela pessoa a fazer aquilo.
Aí você pega e vê, você vê num universo, por exemplo... Na década de 90 foi muito forte.
Acho que isso passou, tá? Porque eu vou. Entre nós aqui, eu sei algumas coisas de arte marcial. Cara, em um nível de adrenalina, é óbvio que meu corpo vai responder um método. Se eu me perguntar, eu nem sei o que foi feito.
Uhum. Sim.
Entendeu? É autorreflexo. Às vezes, tô no tatame, o cara toca no ombro, eu já faço um movimento de fuga, de rotação, que é o estilo que eu pratico, de fuga pelos lados e tudo mais. É fato, você acaba por utilizar, porque vira seu. É quase como você colocar a mão no fogo e gritar ai. Mas, perdi um pouco o ponto.
Não,
eu perdi um pouco o ponto do que eu queria falar. Mas assim, o que eu queria falar é que assim, se você tá numa briga, de fato, uma briga no meio da rua, 3 contra 3, 4 contra 4, 30 contra 30 em estádio, a única coisa que não acontece ali é arte marcial.
Exato.
É impossível você utilizar arte marcial nesse cenário. Não é isso.
Eu não diria impossível, eu diria pouco provável.
Cara, eu diria impossível. Você pode dar murro, chute ou pontapé, mas isso não é arte marcial.
Sim, ok. Entendi, só coloca.
Você pode usar alguns ferramentas da arte marcial, mas isso não é.
Bem, eu realmente... Eu tenho que dizer que eu discordo em gênero, número e grau do comentário do Emanuel.
Eu entendo o comentário, mas eu discordo. Eu acho que ele só confundiu arte marcial com briga.
Mas eu acho que ele tem algo, eu acho que ele tem algo interessante. Pelo que ele apresentou, ele tem confiança.
Sim.
Se ele tem confiança, eu acho que isso já é muito válido. E ele é uma pessoa precavida.
Mas assim, eu nunca fiz arte marcial.
Eu sou uma pessoa que foi transformada. Eu posso dizer que eu fui transformado.
Pela faixa azul?
Não. Por ter começado. Eu pratiquei arte marcial quando criança, infelizmente parei. E voltei depois de 25 anos. 20, sei lá, 26, 27 anos. E, cara, é muito, muito, muito bom. Por isso que eu digo toda vida: as pessoas dizem, eu quero fazer, quero emagrecer, quero perder peso. Vou entrar nesse assunto. Nem queria não, mas vou entrar. Eu comecei a praticar jiu-jitsu porque eu queria perder peso. Após algumas semanas de treino de jiu-jitsu e me sentir o pior lixo da face da terra, a pessoa mais incapaz, meu foco mudou. Eu queria perder peso para melhorar meu treino. Jiu-jitsu foi apenas o que eu escolhi. Poderia ter sido qualquer coisa, Mas só que jiu-jitsu necessariamente me levou a um processo de autoconhecimento, de valorização pessoal. E principalmente é o que a gente falou de tolerância. Eu passei a conviver com pessoas que são completamente diferentes de mim, que têm perfil e vivências completamente diferentes da minha. Que são pessoas das quais em um outro ambiente eu não estabeleceria uma conversa, não teria contato e tudo mais. E passar a conviver com essas pessoas, para mim, foi muito válido. Por ver que essas que são pessoas interessantes, que são bons amigos, que são... E que, porque eles não têm a mesma história que eu, não quer dizer que eles são melhores ou piores, quer dizer apenas que eles são diferentes e tudo mais. Eu continuo não concordando com muitas das visões deles sobre muitas coisas. Isso não quer dizer que isso... Pelo amor de Deus, não vão pensar que... simplesmente são pessoas diferentes. Ao contrário de mim, que passei minha infância na frente da TV, ou lendo livro, ou conversando com um amigo, ou escutando música, os caras estavam surfando na praia e tal, sabe? E eu não sou necessariamente do perfil atlético. Eu nunca pratiquei esporte de verdade. Foi a primeira coisa e tal. E assim, se você quer fazer alguma coisa, se você quer passar por um processo de transformação, eu acho que a cada vez mais eu encaro com uma forma diferente o que os gregos mesmo falavam sobre a questão do corpo e da mente. Eu acho que é muito importante você lidar bem com o seu corpo, lidar bem com sua saúde. Isso não quer dizer que você tem que ser sarado, que você tem que ser de academia, que você tem que ser magro. Isso é bobagem. Isso é realmente uma grande bobagem. Isso quer dizer que você tem que se sentir seguro e você tem que se sentir... são, no sentido de sadio mesmo. E atividade física é, pra mim, a melhor terapia que eu posso fazer. De sei lá, você tá num dia cansado, se você correr já é diferente. Aí as pessoas às vezes sentem nessa obrigação de merda de academia, que academia é uma merda, é um saco. O mais importante
que
pra mim...
Não ganha
que
mais patrocínio de academia, né?
Eu não quero.
Eu não quero.
Eu não quero.
O que é mais importante pra mim, só pra dizer, eu tô falando isso, mas eu tô dentro de uma academia. Eu também malho, acho um saco, mas eu faço. Porque pra mim, necessariamente, porque é necessário pra evoluir no treino de jiu-jitsu e tal. Mas assim, o que eu quero dizer é que se você tá procurando alguma atividade, ou mesmo se... Eu acho que é importante você procurar, sabe? Esportes coletivos sempre são mais indicados. Se você não gosta de esporte coletivo, tudo bem. Esporte coletivo,
amigos, né?
Passa por... um grupo de ciclismo, um Sim. grupo de corrida, até mesmo um grupo de dança dentro
Asa
de academia,
Delta.
Né? É.
Falando nisso, eu tô comprando bicicleta, viu? Quem tiver bicicleta pra vender aí em Fortaleza, por favor.
A Unimed.
Arte marcial, pessoalmente, pra mim, a melhor opção sempre é a arte marcial. Mas pode ser que não seja pra você. Mas procurem praticar algum esporte, procurem se preocupar um pouco mais. Eu tô chato pra caramba, cara. Eu não consigo mais bater palma pra uma pessoa que só sabe celebrar a vida de bacon e pronto, sabe? Pronto. Que música é essa?
Mas é que não casou com o momento. DPH. Felipe de SP, Marcelo Ribeiro de Curitiba e o Garcia de São Paulo também elogiaram o Alta Fidelidade e o Piratas do Rock, o Iradex 42. E inclusive o Garcia nos fez um disclaimer aqui pra gente, dizendo que o Pirata do Rock saiu do Netflix.
Pois é, uma
no mês
pena,
passado.
Porque quando a gente gravou ele, eu tinha assistido, acho que no dia anterior, eu tinha reassistido no próprio Netflix. Então foi questão mesmo de ter mudado o mês, né?
Mas a Alta Fidelidade tá lá ainda, né?
Deve ter ficado até final de janeiro, né?
Acho que tá faltando umas cabras.
Eu já conheci a Gretchen.
E aí, como é que foi sua experiência com a Gretchen? Assustadora.
Pegou nem uma doença, né?
Caramba, a gente todo com discurso
branco. Que intolerante, velho. Meu Deus. Isso aí.
Vai, Lívia, conta a tua experiência.
A Gretchen, você Desculpa. Quer ver a Gretchen pessoalmente? É você pegar um saco plástico e esticar?
Não
você
entendi.
Não tem noção do que é o rosto daquela mulher, de plástica.
Caramba.
Eu fiquei... Sabe assim, quando você vai cumprimentar e dar dois beijinhos, eu fiquei com medo de rasgar o
rosto. Eu já vi a Elba Ramalho, pessoalmente. Eu acho que a
também
sensação
já vi.
É similar.
Só que
na cultura.
É.
Foi. Ela foi autografá-la, né?
A
Elba e a Gretchen, elas competem, né?
Cara, agora quem eu atendi uma vez foi a Camila Pitanga.
Ah, ela é linda.
Cara, ela sem maquiagem, ela é muito mais bonita do que com maquiagem.
Mas
muito
tem várias atrizes. Cara. É porque ela é morena, geralmente.
E ela
morena.
Dá uns dois de mim, assim, é muito alta a mulher. É, o PH fez uma cara aqui.
Tô conversando com o Caio aqui.
Ah,
de
não,
eu perguntei pro Caio se ele se incomodava, que eu tinha que o Claudio,
falar,
final 8086, ele avisa pro DJ Caio parar de interromper os outros participantes, senão vai virar o tourinho do Pauta Livre News.
Eu acho essa recomendação muito válida. Ele acabou de me assustar, de dizer que eu vou ficar parecido com o tourinho. Eu vou me esforçar, mas eu confesso, isso é um problema que eu tenho.
Ah, problema de todo podcast.
É não, cara, é porque quem tem muito conteúdo, às vezes
exatamente.
Faz isso mesmo. Cara.
Não, mas é errado.
Interrompe.
É errado.
Ó, tem
eu
um
escuto
recado.
O tourinho e fico agoneado.
Cara, pode me interromper.
Tem um recado pra vocês, ó.
Mas estou ficando com uma mina chamada Proteína, com quem eu fico? Porra, tu tem que escolher, compadre. Tu tem que saber administrar o fator tempo-distância, entendeu? Dá uma moral pra uma aqui, dá uma moral pra outra ali e vai vivendo essa vida aí em constante anabolismo, entendeu? Próximo.
Olha Léo Stronda, né?
De vez em quando, não, calma aí.
Olha a cara
de
dessa pessoa.
De vez em quando você dá uma moral lá pra Diana. Diana, chega aí. Dá uma moral aqui.
Próxima vai cara, eu sou um
Sandro
frango.
Calaça.
Eu sou fã do
Queria saber se treinar um músculo e no mesmo dia treinar o seu músculo secundário é bom para hipertrofia para quem treina dois grupos musculares.
Parece
por
o
dia.
Caio Lenny mesmo.
Oh. Acho que é esse pessoal de academia.
Mas esse cara é surreal, cara. Esse
eu
cara
nunca
é surreal.
Vi essa pessoa na minha vida, mas ele vai explodir a qualquer momento.
É o Leandro, pô. Vem monstro.
Fábrica
vem
de monstro.
Fábrica vem de monstro. Ele fazia o Leandro, ele tinha tem um grupo, né? Um dupla de funk e tal, de rap, carioca.
É o
bonde
da Estronda, né?
E há 10 anos atrás ele era um meninozinho mago, né? Cantava Sou XXT. E eu sou fã do Léo, porque desde essa época eu sou fã, tipo, no sentido de coisa ruim, tá, gente? Desde muitos anos atrás, o Adams era obcecado com o bonde do Stronda, que é esse grupo dele. Aí o Adams vivia mandando os links, toda música, lançamento novo, o Adams compartilhava, genial, não sei o que e tal. Aí do nada, um deles virou o maluco da tatuagem, e hoje em dia é todo tatuado, e o outro virou o maluco da maromba, né, que é o Léo. E é gigante, é assustador,
cara,
é bizarro,
ele fazendo
cara.
Uma panqueca de whey, é bizarro, ele batendo os ovos, tu já viu ele?
Não.
Ele taca o... Não, cara.
Eu não quero nunca ver esse rapaz.
Ai, meu Deus, muito... É bom, é um canal...
Vem monstro.
Fábrica de Monstros, o nome do canal, Fábrica de Monstros. Porra, eu sei responder essas porra tudo não, né? Ele reclamando. Infelizmente, Caio, não vai poder botar seus áudiozinhos, mas...
Tá bom.
É uma pena, tá? Desculpa. Mas...
Tinha um negócio aí da Lívia aí mais pra cima, PH. Tinha alguma coisa citando a Lívia aí.
Se eu botar aqui, procura Lívia. Ó, tá até pouco. Rafael PH Santos, com todo... Isso foi o Marcel Loureiro.
Ah,
Lourenço.
Eu vi isso aí, cara. Eu vi isso aí quando ele postou.
Rafael PH Santos, com todo... E maior respeito do mundo, mas a Lívia Lopes é minha Samantha, de Samantha de Her.
Olha essa minha vozinha engasguita, ser comparado com Samantha de Her também, viu?
A Lívia é a Scarlett Johansson.
É, cara.
Obrigada, Marcelo. Só a voz mesmo, porque o resto, né, gente? Tá longe.
Olha aí, levanta e anda, Lívia.
Porra, essa música é do caralho. Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio pra onde deitou. Mas eu estou matando de onde eu sou. Às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. É Emicida.
Ah, Emicida.
É porque você não viu, foi antes a gente cantando. Always look on the bright side of life.
Ainda bem que eu não estava.
Cara, a gente
Gabriel,
tem que pegar um. A gente tem que botar um quadro aqui
depois
no estúdio do Iradex.
De cantar?
Com um trecho dessa música. Não, um quadro na parede. Pô,
então dá demais. @tatapoa no Twitter. Queridos, por causa de vocês, baixei o Globosat Play e tô bem louco assistindo os episódios de Alucinadas que perdi na TV.
Amo a Tata. Ela é muito fofa.
@nacalçada, podcast na calçada, hein? Só os projetos do Iradex para nos fazer ter vontade de ouvir e gravar podcast novo. Ouvindo
Olha
Iradex
aí,
39.
Que é a Tata também, né?
Pode ser o Thiago, né?
Ah, pode ter sido o Thiaguinho.
Sky Nautared, Matheus Sampaio. Acho que eu sou a única pessoa que assistiu Transparente. Necessito estar no Iradex. É porque é Transparente, né, cara?
É, realmente eu não sei nem o que é.
A série.
O Transparente é a série que ganhou o Emmy, que é
episódio.
Com Como é o nome dele?
Né. A gente não vai saber responder
agora. É o cara que faz o Arrested Development, é o pai do Arrested Development. Ele faz o Transparente é a história de um cara que é, depois de velho, teve essa descoberta quanto a gênero.
Machão Light.
Decidiu ser...
Ah, tá.
É a série do Light.
É. O pai de família e tal, que decidiu...
E-mail da Emília. A Emília mandou um e-mail pra gente sobre Serial. Um e-mail muito grande, a gente não vai conseguir ler, porque também tem muito spoiler. A gente tá com um projeto pra Serial. A gente não sei se a gente vai tocar. Se a gente não tocar esse projeto, eu respondo o e-mail diretamente pra ela.
Tem um cachorro em mim.
Eu respondo o e-mail diretamente pra ela. Se não, no próximo Sem Fim eu trago e a gente responde o e-mail aqui. Beleza? Mais coisa?
Muita coisa, gente.
Muita coisa. Fá Barreto, entrevista eu, Felipe. Ah, porque ele falou, foi durante a entrevista do Felipe Teixeira no Nome
foi,
Disso é Mundo.
Foi, ele comentou no...
Se você é de fora, principalmente se for Europa, país estranho, manda pra mim aqui que eu mando pro Felipe Teixeira te entrevistar lá no Nome Disso é Mundo. Tem mais comentários sobre o Nome Disso é Mundo. Thiago Miro, muito podcast fala que o Nome Disso é Mundo... É o podcast que todo mundo gostaria de ter tido a ideia. Parabéns para o Felipe. Sou fã de carteirinha do podcast e ouço desde os primórdios. Destaco o episódio sobre o Irã, que mudou completamente minha visão sobre o país. O Nome Disso é Mundo mudou minha visão sobre vários países. Nessa Campus Party eu conheci o pessoal do SciCast.
Uhum.
Podcast muito bom, acho que um dos podcasts que mais estão despontando aí.
É sobre o quê?
Nas recentes idas do podcast brasileiro. SciCast, o podcast sobre ciência, só que da forma divertida.
Legal.
É um podcast muito bom. Eles
tipo
gravaram.
Bigman.
É, mal menos. Eles gravaram de Primeira Guerra espetacular.
Cara, já pensou se o Bigman fizesse um podcast com o Lester?
Ele tava lá na Campus, eu
só
falei,
dizer,
Rafa, vai lá que ele tá lá.
A gente viu o Bigman lá na Campus,
lá, cara.
É, eu vi ele
tá
de muito
velho,
muito
né?
Perto.
Não, gente, vocês não ficaram muito emocionados, né?
Foi sensacional, viu, cara?
Eu gostei quando a menina gritou, eu fiz química por causa de você. Ele, I'm sorry!
Ele é muito interessante. O painel dele não foi necessariamente conteúdo, foi sobre entretenimento.
Não, não
mesmo.
Foi bom. O painel dele, mas ele foi bom, entendeu?
Cara, ele é muito
time
divertido.
Dele é muito
o timing dele pra piada é muito bom. Muito bom mesmo.
Ah, queria ter visto.
Olá, PH Santos. Olhei para o iTunes e seu podcast está em destaque, merecidamente. O Isso é Muito Tarantino também está lá. Ainda não escutei, mas em breve irei. Seu podcast está me inspirando para um novo projeto. Não terá nada em comum com o seu, mas que inspira. Então, não sei
Fale
se ele falou do
pessoa?
PH Santos. Ah, foi do PH Santos. Gleidson Leitão.
Como é bom inspirar as pessoas, né, gente?
Eduardo Baião, WeCast, falou lá sobre Serial. Oi, galera, excelente episódio. Já conhecia o Serial, mas até então não tinha conseguido tempo para ouvi-lo. A recomendação de vocês me motivou a encarar o desafio. Gostaria de compartilhar com os ouvintes uma dica super útil, que vai ajudar quem tiver dificuldade de entender completamente o áudio em inglês. No link abaixo estão todas as transcrições dos episódios. Assim dá pra ler enquanto ouvimos os podcasts. Isso me ajudou bastante. Tem
esse
um link aqui.
Já tá no post.
O link tá no post.
Do episódio Serial, onde
só,
a gente indicou o Serial. Tem esse
só
link
voltar
aí
lá. Volta lá e dá um look. Certo? Acho que de feedback tá bom, né? Tem muita coisa. Mas isso aqui é sem fim. Né? Isso aqui é sem fim. Já temos com 1h50. A gente decide se bate as duas
aí,
ou se
ó,
ultrapassa as duas e fica por
esse final 0544 aí, ó. Aí o como é que é? O fã clube
aí,
holandês.
Aí, pessoal, o fã clube holandês do Iradex quer mais Leonardo no show.
Caramba!
Oh,
o fã clube holandês.
Ah, rapaz, é o final 0544, ele não disse o nome dele. A gente tem ouvinte na Holanda, cara. Tem ouvinte na Holanda, Level Ups.
Caramba, a gente tem convite na Holanda, na França, na Alemanha.
Taxista em
Portugal, que o Felipe Teixeira.
Ei, amor, vamos fazer um mochilão e contar esse fogo aí?
Vamos.
Gente, me hospeda.
capaz deles te hospedarem e mandarem PH pra algum hotel.
Ah, não, meu amigo. Aqui é Krav Maga. não é Krav Maga mesmo, nunca será. É isso. De feedback é isso. E aí? Tão feliz? Não tem problema.
Vamos falar bem rápido de Campus Party. O que é que a gente achou da Campus?
Diferente,
né?
É. Por quê, Caio?
Então, eu fui para as Campus só fui para duas, 2011 e 2012, e fui para essa agora, né? E assim, algo que era muito forte na Campus era o lance de você encontrar as pessoas da internet. E as pessoas da internet eram as pessoas onde existia essa comunicação unilateral, tipo, quem escuta um podcast e tudo mais. Aí você tinha acesso a essas pessoas, né? Eu acho que, de certa forma, a internet mudou um pouco, se tornou menos...
reta, né? E isso está sendo reflexo na campus. E algo que é muito interessante também na campus é que esse lance de celebridades da internet passou, sabe? Não existe mais esse lance de ah, fulano tá ali, ah, fulano tá aqui, tudo mais. Parece que o evento amadureceu. E com ele amadureceram os temas. Como antes, era muito comum se bater muito no tema de social media, sabe? E essa campus, social media teve pouquíssimo espaço comparado com as edições anteriores. E eu acho que isso já é de um pensamento bem comum de, pelo menos pra mim, é uma opinião minha que talvez seja polêmica, mas eu acho que social media não é uma área de atuação.
Social media, isso, é um skill.
É, social media é uma habilidade de comunicação, necessariamente. E que passou-se o tempo onde você tem que ser especialista. É evidente que existe o
acho
trabalho
que o
das pessoas.
O modelo
que...
da empresa onde a Lívia trabalha, acho que talvez seja um modelo a ser encarado.
Como
entendeu?
É o modelo?
Porque, se eu não me engano, pelo que você fala, você está dentro do social media, faz
sim.
Contorno de crise com social media e tudo mais. Você é jornalista, mas faz assessoria pessoal, assessoria de comportamento e tudo mais. Né?
Acaba que eu costumo dizer que é uma comunicação corporativa, né? A gente,
uhum,
porque acaba englobando tudo. A gente passa pelo impresso, passa pelo online, passa por aplicativos... E usa tudo isso para comunicar e para resolver os problemas.
É exatamente isso. Social media é apenas uma área. Isso não
exatamente.
Quer dizer quando eu digo que especialista... Claro que existe a pessoa que vai entender mais de ferramentas e de controle, de planejamento do que outras, óbvio. Mas do mesmo jeito existe essa pessoa, o ideal é que ela também entenda sobre planejamento e tudo mais das outras áreas de comunicação, sabe? Eu acho que se passou esse oba-oba dessa dignificação de social media, de revolução da mídia. Já foi, porque isso já é
já
presente.
E outra,
deixou de ser algo de futuro e tal.
Aquela brincadeira de dificultar a parada.
É, exato. Né? Tem que ser mais simples e tem que ser mais... Profissional faz o profissional, não tem mais essa coisa da obrigação, porque antes era uma obrigação, eram manuais de conduta, era, pô, isso passa necessariamente pelo que se está programado de comunicação de uma empresa. Não existe uma abordagem específica que tem que haver para social media.
Excelentíssimo abestado, fica sendo mandado por essa mulher velha, nojenta velha aí, de escola parasita, leva eu, vamos pra balada, eu adoro balada, vamos pra balada.
Fiz um bom negócio.
Essa é a melhor.
Não quer mais?
Tiririca.
Baixa o aplicativo
devia
e faz logo um
devia
bom negócio.
Ir pra um Campus Party.
Tiririca, devia vir pro Iradex.
Daí, o PH Santos Show devia entrevistar o Tiririca.
Cara,
deve ser difícil.
Não, eu tenho milhas. É só dizer pra onde ele quer que eu vá.
Ó, o Vlad é amigo do Tirolipa.
Eu conheço o Tirolipa.
Não é tão,
também.
Ele é muito interessante.
Não, mas o Tirolipa é filho, é um meio de caminho aí,
passo,
entendeu?
É verdade, Facilita. Mas tá
um aperto. Só voltando pra finalizar esse lance de Campus Party, que o foco dessa Campus Party foi duas coisas que foi... O foco da Campus Party foi empreendedorismo, na minha opinião.
Sim.
E isso me agrada demais. E... mais especificamente dentro de empreendedorismo, que foi até um foco maior do que o empreendedorismo geral, foi o lance de cultura de startup. Cara, muito startup, muito projeto de startup apresentado lá, muita gente fechando, criando, abrindo, tal, renovando. E eu acho que isso foi um grande diferencial. Eu realmente acho que a Campus Party amadureceu. Se você deixou de ir para a Campus Party porque cansou de oba-oba, vale a pena dar uma olhada no canal dele, nos painéis que tiveram e tal no YouTube.
Teve
muita coisa
de astronomia.
Sempre tem, muito de astronomia.
Tem uma área.
Sempre teve. Mas só que esse ano eu acho que os painéis são melhores ainda, sabe? Eles estão conseguindo interligar melhor as coisas. Um painel não é mais só sobre uma coisa, né? O cara dá uma perspectiva sobre a área dele, como área de desenvolvimento, mas tenta encaixar com outra, sabe? Falaram-se muito internet das coisas. E tudo de astronomia...
Apesar das coisas não terem funcionado.
É. Falaram-se muito de astronomia e sempre se falava em outras coisas, como impressão 3D dentro do... O PH ficou fascinado por uma das palestras de astronomia.
Matthew Reyes.
É. Conta aí, vai, como foi.
A ideia do cara, Gabriel, é o seguinte. A astronomia, ela deu vários passos para trás... A expansão intergaláctica deu vários passos para trás quando as pessoas descobriram que a gente não vai conseguir levar as peças para construir as coisas em Marte.
Sim.
Ou a gente constrói em Marte, ou levar é inviável. Então o invento dele é um cubo montador. Assemble cube.
Já quero ir para Marte.
Esse cubo você coloca um esquema de montagem E daí ele monta, por exemplo, você coloca todas as peças de um celular e ele consegue montar o celular.
O celular, caralho!
Entendeu? Ele já consegue fazer isso, inclusive.
Mas com inteligência artificial isso aí?
Não, com até agora com esquema.
Certo.
Baseado no esquema.
Esse cubo é um robôzinho?
Pode-se dizer que não, ele é um satélite, ele é um mecatrônico, mas ele é um... pode ser encarado como robótica, assim.
Entendi.
E a ideia dele é... O pessoal perguntou, então você vai ter que fazer um... A Huge Cube, né? Um cubo gigante. Ele, não. Eu vou fazer um cubo que constrói cubos.
Sim.
Entendeu? E como é que ele... Aí, beleza. E lá em Marte, como é que vai ser esse lance da criação? Tem uma empresa hoje, Intersect, não sei o quê, trabalhando um robô que ele utiliza o material que está ao redor para construir uma pirâmide. O robô fica na altura da pirâmide e depois é só arrancar o robô fora. Então ele constrói com areia de Marte, ele vai pegar areia e vai construir a tal da pirâmide, ele sai fora, tchau. E os cubos, lixo espacial e tudo mais, não, ele cai na atmosfera e se dissolve. Que ele é do tamanho, sei lá, não sei, uma referência aí.
Caralho, velho, que genial.
É do tamanho de um retrovisor de um carro.
Esse cara é de onde?
Matthew Reyes, Califórnia, US.
Ele foi da NASA, né?
Ele foi da NASA, hoje ele é consultor da NASA, tem uma empresa que trabalha pra NASA. Inventando.
Bem burrinho, né?
Ele é Estados Unidos, macho. Estados Unidos é... Sei não, viu? Eu vi o Caio viu a palestra do Dado Schneider.
Sim,
sensacional,
cara.
Também, né?
Dado Schneider, ele é um velho empreendedor aqui do Brasil. Já participou de todas essas grandes empresas de publicidade do país, com Nizam Ganais, com todos esses caras. Foi um dos criadores da Claro aqui no Brasil e tal. O cara tem uma história incrível, sabe? E desde na outra Campus Party, ele já tinha apresentado um novo método que ele descobriu em sala de aula de como chamar a atenção dos alunos. Ele dá aula, né? E o que ele faz é que, por um determinado período de tempo, a palestra dele, ele bota uma música alta e ele começa a passar slides. E os slides vão contando uma história, tem um texto, você fica lendo. E ele vai contextualizando a música e a história do assunto que ele quer fazer. Mas o cara é sensacional nisso que ele faz. Ele me conseguiu fazer passar 40 minutos sem olhar meu celular. Pra quem me conhece, sabe que isso é muita coisa. E ele fica só andando de um lado pro outro, a música vai trocando e ele vai contando a história. E o formato da palestra dele muda. E, cara, é sensacional. Porque depois disso, depois desse tempo que ele conta essa história, ele pega o microfone e começa a falar. Mas quando ele pega o microfone e começa a falar, você já tá totalmente dentro do que ele falar. Tudo que ele lhe apresentar, você vai assimilar de forma bem mais natural e tudo mais. É uma outra palestra muito boa. Eu recomendo, tem no YouTube para as pessoas procurarem, o Dado Schneider. Ele é realmente incrível. A história dele é incrível. E o modo como ele procura se renovar, ele fica dizendo... Pega, eu ainda quero que... Eu gostaria muito que um dia tu entrevistasse ele no PH Santo Show. E o bicho disse que toda vida tem uns projetos de fazer coisa nova. E uma das coisas que ele disse que quer, ele definiu, ele largou o emprego de consultoria, largou tudo, porque disse que queria dar aula e queria virar palestrante. E tá nessa. E ele disse que o próximo projeto dele, ele quer virar radialista.
Ele
tem que descobrir a mídia podcast.
Isso aí.
É tão cara de pai, né? Querer ser radialista.
E é uma coisa que é muito legal.
O pai da
dele
é radialista, tem carteirinha
e tudo. Carteirinha.
Se vocês tivessem visto também essa, eu ia sugerir esse debate. Uma coisa que ele fala muito, que ele bateu muito no ponto, foi sobre a questão de jovem, confronto entre gerações, sabe? E ele disse que ele falou muito de gerações. E ele disse que a partir daquela palestra ele não vai mais falar de gerações. Porque ele acha que as pessoas não podem ser separadas por geração. Geração Y, geração X. Ele acha que as pessoas têm que ser separadas por mentalidade. Opa. Porque claramente ele, por ser... eu não lembro se ele é baby boomer ou se é X logo depois, né? Mas ele claramente... Fica claro que ele não se sente representado pela classificação da geração dele. E uma das coisas que ele mais bateu na palestra dele é de como nós... fazemos o que a gente disse, por exemplo, que você fez com sua mãe, de não ter paciência para explicar, não ter paciência. A gente não vê que nós estamos excluindo gerações por esse comportamento, e que é necessário os mais jovens terem um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância para ensinar.
E talvez nossos filhos não tenham paciência com a gente, né? Para explicar,
exato,
as coisas.
Se criar uma cultura. E daí já entra toda a questão de
meu
que...
Meu filho não vai falar comigo também por isso. Ele vai ter dente pra ter paciência comigo. Caramba, ele não ter paciência comigo.
Ele precisa de dente pra falar.
Criar o lance de quando a gente passa por criação de um negócio, por exemplo. A gente conversa com os amigos, apresenta e tudo mais. Aí a gente, às vezes... não escuta uma pessoa da família que já tem negócio, que já conhece. Porque, primeiro, ele não conhece o negócio, mas por que a gente não se dá o trabalho de explicar, de apresentar uma perspectiva? Aquela pessoa pode te apresentar um problema novo que ou te invalida ou te dá uma nova perspectiva do negócio que você criou.
Ou
e tudo
um problema
mais.
Que seja novo pra você, mas que na verdade pra ele seja velho.
É exato, é exato. É porque as pessoas separam muitas coisas. Ah, cultura disso, cultura daquilo. Gente, as coisas se repetem só com uma roupagem nova, sabe? Então, muito boa. Olha aí, então a gente indica três. A do Chris. A gente não falou, mas teve também a do Chris Anderson.
Chris Anderson, Matt Reeves e Dot Schneider.
É, a do Chris Anderson também foi muito boa. Chris Anderson, ex-editor da Wired, né? Que agora tem uma empresa de drones, de construção de drones. E foi muito boa a palestra dele também. Eu vou linkar essas três.
A frustração vai ser menor, digno de dó. Só o pó vazio, comum que já é moda no século 21. Blacks com voz sagaz gravada. Contra vilões que sangra quebrada. Só que raps por nós, por paz, mais nada. Me pôs nas gerais, numa cela trancada. Eu lembrei do Racionais, reflexão. Aí os próprios pretos não tá nem aí com isso não. É um clichê romântico triste. Vai perceber, vai ver.
Quando eu peguei um ônibus lotado, eu discuti com uma criança. Eu não sei por que eu discuti com um menino, mas eu não aguentei. Ele foi muito coisado, o menino comigo. Eu peguei um ônibus lotado, aí o ônibus sempre para nas paradas. Há um bichinho vendendo laranja. Uma bacia de laranja na cabeça, gritando, ó laranja, ó laranja. Eu botei a cabeça para fora e disse, ei, meu filho, é doce? Ele disse, não, é laranja. Se fosse doce, eu tava gritando, olha o doce, olha o doce. Olha. Me deu uma raiva tão grande, eu não aguentei, não. Eu disse, me respeita, menino.
Menino.
Ah, mas menino. Tô dizendo, mesmo menino. Sendo menino, mesmo menino.
Pior que a gente fala.
Mas que menino, jeito. Menino. Desabafei, pô, não aguentei, não. Aquilo tava doendo dentro de mim. Quando eu olhei o outro lado, o bichinho com a bacia coberta.
Ah, Tiririca é gênio,
o
né,
Tiririca,
cara?
O Tiririca, ele é uma das únicas pessoas do Brasil que ele parado, calado, ele é engraçado.
Cara, tem uma entrevista boa com o Tiririca. Não é ainda do PH Santos Show.
A do Jô,
cara. A do Jô. É muito boa a do Jô.
Cara, me lembrou do que o pessoal chama de o primeiro stand-up brasileiro, que é o Chico Anísio lendo um texto, ainda em preto e branco. Tu viu?
Genial.
Procurei, bota aí pra tocar um pedacinho.
Show, show. Enquanto isso, vamos enrolando aí. Não, enquanto isso, não vamos terminar com essa música. A gente vai terminar agora com o Chico Anísio, tá? Mas o ouvinte, Rafael Maia, indicou Closing Time, Semisonics. Essa é a música que vai tocar agora. Lá pro meio da música, eu subo o Chico Anísio. Caio, é sem fim, mas até semana que vem. Gabs, até semana que vem. Liv, falou muito, hein, Liv? Ah, Maria.
Até. Vocês estavam empolgados hoje, não teria muito espaço para falar.
É isso. Então, Semisonic Closing Time, depois Chico Anísio com...
Com, não lembro.
Primeiro stand-up brasileiro.
Do mundo, de todos os tempos.
Essa música é muito boa.
Closing time. Open all the doors and let you out into the world.
Essa é a banda que toca aquela música do da abertura do Smallville. Qual o nome daquela banda?
Cara, só tem aquela música.
A gente sabe o nome da banda?
Não lembro.
Closing time. One last call for alcohol. So finish your whiskey or beer. Closing time. You don't have to go home, but you can't stay here.
Tu já tinha, né?
I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home.
Eu nasci lá em Maranguape. E o médico sabia que aquele era o dia do meu nascimento. Ele sabia disso e tomou então as providências necessárias. E minha mãe foi levada correndo para a maternidade, levada para a sala, colocada na mesa. E eu só não nasci naquela hora porque aquela não era minha mãe, era minha tia. E tinha sido levada por engano e por ser solteirona até naquele momento sentiu-se realizada. Então começou aquele negócio de... se pressa por parte de médicos, parentes e enfermeiros, aquele negócio nasce. Mas eu de modo algum faria aquilo. Eu jamais nasceria sem que minha mãe estivesse presente. Coisa que eu considerava altamente atentatória aos bons princípios cristãos. Depois sim, minha mãe chegou e eu nasci. Eu não era exatamente uma criança feia, eu era difícil de ser entendido. Tanto que a enfermeira, logo que me viu, olhou e disse para o médico: doutor, será que não houve engano? Isso aqui está parecendo uma vesícula. Bom, mesmo assim eu fui entregue à minha mãe, vocês sabem, mãe é mãe, e aos olhos da coruja o filho é lindo. Então minha mãe me olhou e disse: que belezinha, olha só, é narigudinho. Aí me viraram de cabeça para cima. Naturalmente, uma pequena decepção.